Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei, Recife. Foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiro? Cadê bola de ouro? As pais...
E aí, galera do podcast 90 mais 3. Começando agora num ritmo de frevo, que é nossa terra. É o frevo lá, frevo cá.
Um pouco fora de época, né? Mas...
É, mas é o Voltei Recife. Voltei. E aí, Pedro, tá animado com a volta do Grafa?
Tô sim. Acho que eu volto por...
Tô sim?
Tô.
Tô sim?
Tô sim?
Tô sim?
Tô sim ou tô não, porra. Um é outro.
É, tô sim de coco. E aí, galera, é o seguinte...
Tô sem porco, porra.
Vamos começando agora, estamos começando mais um episódio do nosso podcast 90 mais 3. Este é o nosso episódio número 8. Vamos, desta vez, começar de uma forma diferente. Talvez encaixe, talvez não encaixe. Vamos testando. Mas que vamos ficando mais, como podemos falar, experientes, não é... Podemos ir ficando mais verdes.
Não, verde não, não. Como é maduro.
Maduro, essa palavra que eu queria, pô. Ficamos mais maduro, né? Ficamos amadurecendo a ideia do podcast, né?
Ficou maduro demais e cair da árvore.
Verdade. Estou hoje aqui, eu, Gilvan Soares, que vos fala, apresentando esse podcast. Ao lado, nosso querido Pedro Batista.
Pedro Neto. Pedro
Batista mais conhecida como Pedro Neto.
Pedro Batista é vovô e painho. Boa noite, pessoal.
E aqui estamos também com Las Vegas de Leon.
Opa, boa noite.
Que é advogado nas horas vagas.
É verdade.
É o seguinte, galera. Vamos falar do... Vamos pontuar nossos clubes. Porque é o que importa pra nós. É o meu clube. O que importa pra mim é o meu clube. E pra você, Ladega?
É.
É seu querido...
É o meu querido lá.
É, vamos lá, né? Vamos começar falando o seguinte...
Mas não é o mais querido não,
hein? É só o papai.
É o papai. Viste o Twitter hoje, Agré?
Oi?
Viste o Twitter, Agré, hoje?
De quem?
Depois tu vai ver. Manda pra tu.
Vamos começar, gente. Vamos falar do Sport Clube do Recife, que jogou neste domingo 0-0.
Foi.
Defina em poucas palavras esse jogo, Las Vegas.
0-0 chato pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não, 20ª, né?
20ª.
Primeira do retorno, né? E 0-0 chato.
Acertasse ontem que esse empate.
Foi, eu cantei esse empate. E eu tava, a gente tava andando em off aqui, a gente tava fazendo umas estatísticas de Dia dos Pais, do Sport jogando. Tinha alguns empates. Mas ano passado eu confundi Sport com Santa Cruz, Santa Cruz empatou no Dia dos Pais. Eu lembro que o Sport empatou também em 2015, um jogo que o juiz deu 7 minutos de acréscimo lá na Arena da Baixada. E hoje empatou novamente.
Isso.
E engraçado que com esse empate, o Sport subiu a posição.
Porque empatou, né?
É, ele subiu a posição e o Flamengo perdeu. O Flamengo também tá nessa...
Mas perdeu pra quem?
Pro Galo.
Foi mesmo?
Independência, 2-0.
Rapaz, o Galo agora
vai, dissesse que o Galo ia cair, agora vai, mano.
Rapaz, tô queimando minha língua aqui então. Eu fiz isso pra desafiar o Galo.
Não, de boa.
Pro Galo, entendeu? Eu fiz isso pra eles. Por isso que eu mesmo eu botei no Sul-Americano e pra ele pegar a água.
E o Galo, e com essa vitória, o Flamengo, acho que uns 4 jogos já. Sem ganhar, é 3 derrotas seguidas o Flamengo.
O Flamengo já arrumou o treinador?
Já.
É, Rueda.
Que já treinou esse jogo?
Não, ele hoje. Chegou hoje, assistiu o jogo, amanhã ele começa.
Que bom que ele...
Agora o Sport.
Então, e o Sport com o Flamengo, time que tão, começou a oscilar ali no final do segundo turno. E o Sport empatou, o Flamengo perdeu. Mas dois times estão colados ali com 29. O Sport com esse empate passou o Flamengo. E o Atlético Paranaense chegou ali na disputa.
O Sport deixou colar muita gente agora, viu? Porque chegou até o Paranaense e Botafogo. Chegaram na briga. O Cruzeiro, que perdeu hoje pro São Paulo de 11 horas da manhã, já tava, né?
Foi ultrapassado.
E o Galo também, agora...
Duas viradas do jogo São Paulo.
E o Galo também, agora já tá na cola do Sport, assim como o Fluminense, com jogo a menos. Os times estão colando o esporte não tá mais tão só como tava antigamente.
Bota pra nada, nas 4 vitórias seguidas, pô.
Chegou muito fácil,
né? Parece que começou o campeonato mal, aí ganhou 4 jogos seguidos, saiu, voltou pra zona. Aí 4 jogos seguidos agora ganhando.
O Atlético Paranaense tava mal, a gente achou toda hora que ele ia subir. Quando desistiu dele, ele pegou o bonde expresso e já tá em sexto lugar.
O esporte ganhou uma posição, mas agora eles têm ele. E tem 3 clubes. Não, tem 2 junto com eles. Com a mesma pontuação, pô.
Ele perdeu toda a gordura que ele tinha.
Verdade, agora tá muito embolado, pô. Querendo ou não, é o seguinte, ó.
Só foi bom ele que
pode,
perdeu.
Ele pode ser ultrapassado pelo 10º colocado, o Sport hoje.
Que é o Galo.
Na próxima rodada. Que é o ele Galo, pode né? ser sim ultrapassado.
Tem que estudar direito os confrontos, né?
Pode ser ultrapassado. Por quê? Porque se jogaria 3 pontos, 29 e ficaria a mesma pontuação. E o saldo do Sport é um pouquinho melhor, né?
O do Galo é menos 2.
É, menos 2. Mas assim, o Sport ganha, leva de 2. E o Galo dá de 4?
Dá de 4.
Minha campanha, praticamente. Aí gol
o Galo
ganha,
dá de
4,
hein?
Dá de 4?
O Galo?
Não, opa, só tem 2 patas, miséria. Não, vai dar de 4.
Ele vai dar de 4.
Ele tem um jogo difícil contra o Fluminense fora de casa.
E o Sport também, contra o Cruzeiro fora.
Mas o Cruzeiro, o Sport é mais fácil.
E o Cruzeiro é aquele que pode ultrapassar o Sport.
Também, mas assim, né? O Cruzeiro tá muito ligado da Copa do Brasil. Né? Tem quase ideia que o Cruzeiro vai botar o time em reserva contra o Sport.
Como botou contra o São Paulo, né?
Mas eu acho que assim.
Não foi só São Paulo, não. Mas...
Beleza, mas assim. Tudo, né? Eu acho. Não. Aí é porque ele reveza muito o Mano Menezes. Mas assim, eu acho que é o jogo pro Sport cometer um crimezinho.
Não,
eu
não
acho.
É um jogo nada.
Mesmo. Porque é um time que não se.
E Rafael só foi expulso no final do jogo. Quando acabou o jogo, confusão lá, pô. Foi expulso.
Chamou o árbitro de.
Foi aquele pênalti, um pênalti Mandrake ali que eu achei. A galera falou também no Mandrake, mas eu achei pênalti.
Eu acho que o Sport é o time que, como a gente já falou, outros podcasts, joga melhor fora de casa, porque no contra-ataque ele joga melhor do que se impõe. Apesar de, antes desses 3 jogos que ele faz que não vence em casa, ele vinha vencendo, venceu bem o Atlético-Goianiense, venceu bem a Chapecoense, agora dando dificultada. Mas contra o Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter a obrigação de vir pra cima. Não vai ser o Cruzeiro titular, mas vai ser o jogo pro Sport fazer um crimezinho.
É verdade.
É.
E tu falou aí dele jogar fora, tipo, ele jogando em casa hoje mesmo, quando ele teve que propor.
Eu acho que o segundo tempo, tipo, a Ponte Preta
tá nas ações ruins, né?
Olha, último é passo melhor ruim. Ter empatado do que perdido como feito tipo vitória, né?
Claro.
Não, é claro, bom. Porque empatar é melhor que perder, pô.
Claro, sempre, sim. Né?
Engraçado foi sempre, esse, né? Pô, engraçado foi esse, que mesmo com empate... O Pato foi horrível, né, dentro de casa, contra a Ponte, que é um jogo vencível.
Perdeu 2 pontos.
É, perdeu 2 pontos, quando vem você ultrapassado. E até a matéria do site do Sport é Sport empata em casa e ganha uma posição na tabela.
Beleza, mas eu acho que o Sport ainda perdeu 2 pontos.
É, perdeu 2 pontos. Pô.
Ganhou uma posição na tabela, mas muita gente coxou no Sport, muita gente... O Atapanense estava muito longe do Sport.
É, Flamengo, olha. O Flamengo mesmo tá com 3 derrotas
seguidas. O Flamengo chorou aí.
O agora... Flamengo com 3 derrotas seguidas, agora que o Sport alcançou ele com 29, tá nesse... Pode gerar pra estar uns 3, 4 pontos.
O Flamengo é um time que perde pouco, mas que empata muito, né? Tem 8 empates.
O saldo de gol dele é melhor que o do Sport. Só que
mas a vitória dele é muito baixa.
O Sport tem mais vitória que ele, né?
Sport fechou? Eu acho que sobre a semana não...
Show, Ed falou que vai pegar o Cruzeiro, né? Durante a semana, mais uma semana... Segunda semana livre do ano que o Sport não joga.
Treinar, né?
Por exemplo, o Vanderlei falou sobre a semana.
O Vanderlei falou o seguinte, que essa primeira semana agora, ele deu uma descansada. E ele vai ter mais uma e outra, talvez, né?
Em agosto.
É, aí é o seguinte, ele vai... Essa primeira semana foi descanso, a próxima vai trabalhar mais taticamente, não sei o quê. Pode ser que tenha uma evolução, mas... Uhum. Uma evolução no time do
Sport. Eu acho que o time tá meio preguiçoso. Mesmo.
Assim, o Sport foi mais longe do que eu pensava que ele iria. Ele conseguiu resultados que eu não esperava. Inclusive, eu acho que ninguém esperava fazer 28 pontos no primeiro turno. Mas demorou mais pra chegar, mas uma hora que os times mapearam o Sport... O jeito que o Sport constrói as jogadas, a Ponte Preta hoje deu esse sinal. E Vanderlei tem que dar o próximo passo. Porque vai vir mais jogos assim, que o Sport é melhor que a Ponte Preta, pelo menos no elenco. Uhum. Vai vir mais jogos assim, o Sport vai ter que se impor, e o Curitiba da vida mesmo vai tentar mapear, e o Sport tem que ter o próximo passo pra vencer esses jogos difíceis.
E Danilo jogou. Danilo Bacelo e o Wendel.
O Wendel entrou muito bem no segundo tempo.
O Wendel é bom, pô. O Wendel é bonzinho.
Que Danilo que...
Ele entrou no lugar de...
Danilo Bacelo, atrás esquerda.
Danilo entrou no lugar de Jadson.
Ainda mesmo, mais rodoso que Jadson, eu acho.
Luca é perigoso esse Luca.
Luca chutou uma bola, conseguiu acabar
o jogo. O Sport podia levar o gol dele no finalzinho, no começo do primeiro tempo ali. Com 1 minuto de jogo quase que ele faz o gol. E no final também. Pois é isso. Sport empata em casa, ganha uma posição, vai pegar o Cruzeiro próxima rodada. E vamos ver se vem esse crime lá.
Essa é a parte atual do Sport. Esse novo formato de podcast, vamos tratar de assuntos. Próximo ponto a ser falado aqui é o Náutico. Falou do Sport, falou do Náutico, não vamos deixar ninguém sem ter espaço, né?
Nem tem por que deixar.
Sem ter espaço. O Náutico que perdeu mais um lá. Agora, lá em Minas Gerais. 1-0 pro Atlético Mineiro. América Mineiro.
Tá, ele quer jogar o Galo mesmo, né?
É porque foi no Independência. Que o Galo joga lá.
Mas que é do América.
Sim, é do América. Quase tu ia ser na Atlético também, tá vendo?
Não.
E a Atlético América. Olha, perdeu pro América 1-0.
Normal.
Normal. Tá
na conta.
Normal. Mas é o seguinte.
Colocado aqui que
o América ganhou assim. Não merecia ter ganhado, não. Ganhou. Mas não merecia, não. Quem viu o jogo olhou e falou. Como é que o Náutico tá lá em último? Eu digo, ele estreou na 12ª rodada. E outra. O América é o primeiro colocado,
é.
Mas não é, quer ou não, uma Série B equilibrada, não é isso tudo.
Bicho, não, ele é o primeiro colocado da Série B. Agora a Série B não precisa jogar bola, não.
Então você ganha.
Não é, não, que grande time jogou a Série B? Não tem, pô. A gente tem colocado aqui já que era um jogo do Náutico podia perder, infelizmente perdeu, e concretizou o que todo mundo achava. Agora... Tem um lado ruim de ter aumentado o ponto de corte da zona de rebaixamento. O Luverdense venceu, agora é mais 3 pontos. O Náutico que estava a 6 de... Não, o ponto de corte continuou mesmo, na verdade. O ponto de corte dentro da zona de rebaixamento aumentou. O Náutico que estava a 6 pontos, 17º, agora está a 9. Porém, dessa zona de rebaixamento, manteve a mesma situação, porque o Santa Cruz... Perdeu pro Criciúma, que já era o 16º antes de começar a rodada.
Já era, né?
Já era.
O bom resultado que teve essa rodada pro Náutico e pro Santa Cruz também foi o empate. Figueirense e Goiás, 1-1.
Eu acho que pro Náutico mudaria pouca coisa.
Pro Santa foi bom.
Pro Santa foi bom, pro Santa Cruz entrou no rebaixamento. E entra.
O que foi ruim, eu achei, foi a vitória do Paysandu.
E melhor ainda, foi sem empate, porque o Goiás ainda fica na briga. E o Figueirense não saiu do rebaixamento.
Achei a vitória do Paysandu ruim, porque o Paysandu jogou o Goiás mais pra briga. Deu uma distanciada.
Mas o Paysandu também enfrentou o Oeste, que agora também tá mais ou menos na briga. É impossível você ter uma rodada perfeita, rodada ruim, aconteceu uma coisa ruim.
Londrina mesmo tá em 12º, pô.
O Luverdense foi um resultado ruim, vencer também na terça-feira o Juventude. E o Brasil de Pelotas, que a gente colocou como rebaixado. Hoje tem 27 pontos.
Mas dentro de casa é chato.
Isso. É chato.
E o Náutico pega o Figueirense, né? Na próxima rodada, o Náutico pega o Figueirense dentro de casa. Na
o arena, jogo... Terça-feira, 9:30 da noite.
Vou dizer, viu? Se errado, me corrija. O jogo mais importante pro Náutico desde 26 de agosto de 2016. Contra o Oeste. É esse jogo mais importante pro Náutico. Tô muito errado?
Tô não.
Bicho?
Como é?
É porque acho que eu tô falando mal.
26 de agosto?
Desde o jogo contra o Oeste. O jogo mais importante pro Náutico é esse aqui.
Não.
Qual é?
O Oeste aqui, ele tá falando... Perdeu pro esporte, não é mais importante.
Nada.
Era sim.
Aquele jogo de volta?
Era sim.
Bicho, aqui tá valendo a vida do Náutico.
Não.
Tava na vida do Náutico.
Não.
Eu acho que... Acho
vida
que
do quê? Vida nesse campeonato.
Se ele perder... Ih, o Pernambucano vale mais.
O Náutico, no momento, sim, porque é um título.
Bicho, tu prefere ganhar isso, cair pra Série C ou ficar na B?
Pelo menos sai de Jiu.
Jiu de Pernambucano. O Pernambucano vai acabar daqui a pouco, pô.
Eu acho um jogo difícil.
Eu acho um jogo difícil, porém, assim... Se o Figueirense é difícil, quem é fácil, pô?
Jogo difícil.
Se fosse difícil, quem é fácil?
Rapaz, eu tava vendo o maior momento, Figueirense e Goiás. Os dois times perderam o gol demais, pô. Figueirense perdeu um gol debaixo da barra no finalzinho, o Goiás também.
Eu acho que o Náutico, se perde o Figueirense, joga fora toda a recuperação que ele conseguiu com as duas vitórias seguidas.
Que ele vinha tendo, né?
Que ele vinha tendo. Vai perder o jogo em casa e vai aumentar a distância do G4, já porque o Figueirense é o time que tá por ali.
Verdade. O Náutico teve a estreia de William, que entrou no decorrer do jogo. Novo novato, como a gente gosta de falar. Vai ter o reforço de Giovani, voltando de contusão.
Pode agregar muito os dois.
O William, esse William é o William Bigode. Batoré. O William Bigode é foda. William Batoré. O Náutico não jogou mal. Perdeu. Tudo bem. Mas não jogou mal.
Conta, pô.
Mas assim, o Náutico chegou na 12ª rodada. Desde de lá até cá, não é difícil ganhar o Náutico. Quer dizer, não é fácil ganhar do Náutico. O jogo que ele tá perdendo é falhas e tá sendo difícil. E tá pontuando.
Ninguém deixa de subir porque perdeu pro América Mineiro. Como assim ninguém vai cair porque perdeu pro América Mineiro lá? É um resultado que você... O América Mineiro é time grande na Série B. Mas...
É como se ele tivesse, tipo, o segundo turno 18 jogos pra ele disputar. Porque
não, não, acho, tá aí, conta, aí, não, eu acho não, que perder não, é normal, não, pô. 18 jogos já é o Inter fora. Aí sim. E deveria ser e não é.
Mas ele pegou o Inter dentro de casa.
Se o Náutico empata com o América Mineiro, uma outra situação seria um estado normal. Eu lembro do Náutico 2015, venceu lá por 3-1, por exemplo. Mas a situação do Náutico atual, perder para o América Mineiro faz pouca diferença, até porque o América Mineiro está em outro campeonato do Náutico. É o líder contra o Lanterna. O Figueirense e o Luverdense que ele venceu, que ele não pode perder. Um jogo muito importante na Arena. E o Náutico precisa ganhar esse jogo.
Sim. Fechando. Assunto Náutico, vamos para o próximo assunto, que é o Santa Cruz Futebol Clube. Assunto não, a gente vai sempre assim nesse podcast, é pontuar cada clube com o tempo, se o assunto for grande ou não, aí vai depender do clube, do momento e do que aconteceu nesse podcast semanal, e vamos tratar de outros assuntos. Agora vamos falar Santa Cruz, que teve um momento conturbado.
Semana pesada, Santa Cruz.
Semana pesada, que foi invasão do treinamento, torcida organizada. Como foi isso, pelo Neto? E você vê isso com bons olhos ou com maus olhos?
Eu vejo com maus olhos, porém... você ser incapaz de entender o que passa na cabeça da galera, você tem que ser cego, porque... havia um clima de revolta muito grande e uma necessidade, uma urgência... da torcida intervir, e geralmente a linguagem da torcida organizada é intervir assim. É assim que eles vêm.
Na baderna.
Na baderna, é a arma que eles têm. E usaram, né? Agora já vem coisa mais violenta. Agora, não foi flagrado na imagem de. Mas há relatos de agressão a funcionários, que isso aí não dá pra defender, né? Essa coisa que teve um jogo muito distante, né? O Náutico foi sexta, já parece distante. Só que foi terça-feira, a gente foi o plantão. Não tem muito pra
que adentrar. Foi, que perdeu pro Criciúma 2-1 em casa. O Givanildo não caiu ainda.
Nem acho que tá, a cabeça dele esteja prêmio. O Santa Cruz teve sorte de não entrar no rebaixamento, apesar da derrota. O Figueirense, que podia passar, ele não passou. O Luverdense, que não só podia encostou. Passar, só encostou.
Que empatou com ele, né?
Santa Cruz, que teve a grafite, que a gente vai falar daqui a pouco, permeou a semana de Santa Cruz. A verdadeira ou não. O que mudou um pouco a visão do... Como é aquele negócio do que o Sport faz, do torcidômetro, uma coisa assim. A bobagem que o Globo Sport faz. Que fala sobre a moral do time na situação. Eu vi muito ano passado, esse ano não vi mais não.
Torcedômetro?
É uma coisa assim, a bobagem dessa. O Santa Cruz provavelmente era o último time na última rodada.
Sim, ele só fazia essa na Série A, né?
Hoje deve estar em 18º, 17º. Porque eu falei grafite e você transformar, pagar salário em notícia pesada, mas o Santa Cruz pagou um mês. Tá vencendo um dia 15 já. Mais conhecido como quarta-feira, o terceiro.
Ah, o terceiro, mas seria dois meses de
vida. Mas tá devendo três.
Não, já. É verdade. Não, tá devendo dois, é verdade. Tava devendo dois, pagou, tá um, e dia 15 pode ficar dois se não conseguir
dois?
Pagar.
Não tava devendo três,
é,
não.
Ele tava dois pra fazer três.
Foi?
Foi. E houve também outra coisa, a torcida pediu muito, mas não foi por causa da baderna, foi mais... a diretoria enxergou o óbvio, que demonstrou um pouco mais de transparência. O Santa Cruz explicou porque não conseguiu pagar o salário que prometeram para sexta, que disseram que, que entrou dinheiro, mas conseguiu transferir, daí na segunda não conseguiu pagar, terça-feira não conseguiu pagar, pagou só na quarta. Conseguiram explicar que foi uma ação de Carlos Roberto, meio que hora ou outra é considerado Santa Cruz, mas acho que agora não vem mais, o que perdeu o pênalti com a semifinal com o Sport 2014. Que ele é boa torcida do Santa Cruz, e essa ação bloqueou a verba, realmente. Que não é tão transparente assim, porque a gente não sabe que verba é essa, se é a cota já que liberaram, se é outra coisa. A gente não sabe que cota é essa, mas foi por causa disso que a gente conseguiu pagar. A cota foi liberada e o Santa Cruz conseguiu efetuar o pagamento de um mês dos dois que ele devia.
Então, vamos. Além da invasão. Tem notícia, até notícia do pagamento que ignorou. Pagamento é, e salário é notícia, é complicado.
É, se for falar, é essa. Pronto, aí lembrando que existe um time, Santa Cruz, que entra em campo, é, não só o que entorna ele. A próxima rodada sobre o efeito Guarani fora de casa, um jogo que seria difícil em qualquer circunstância. Inclusive, se o Santa Cruz estivesse brigando para subir, não seria um jogo que a gente, pá, é 3 pontos. É, a gente não, né, o Santa Cruz. É... E, mais uma vez, o Z4, dessa vez, mais do que nunca, tá chamando Santa Cruz. É, se não vencer, vai. Sim. Se não vencer, vai ter que torcer pra outro de novo. Inclusive na terça-feira.
Torcer pro Náutico.
Vai rolar a torcida pro Náutico. Vai ser obrigado a torcer pro Náutico. Ou no Náutico conseguir no mínimo um empate. Porque. Se o Náutico perder, o Santa Cruz automaticamente ainda vai ter abaixamento.
Santa. Olha. Então.
Vai rolar a torcida. O Náutico Cruz dessa vez vai ser verdade. O Santa Cruz vai ter que torcer pro Náutico.
Tricô Barbie?
Vai existir realmente essa lenda, vai ter que existir.
E grafite.
Grafite.
Não. Grafite é um assunto à parte. Que vamos tratar agora.
Não ia perguntar se grafite jogava tipo.
Não, a perspectiva de grafite jogar contra o Guarani. Grafite pediu 10 dias. Encaixaria 9 ou 8 dias de recuperação. Já que já
treinou. Acho que não tá regularizado ainda.
Porém, tudo indica que ele vai estrear dia 26 de agosto contra o CRB na Ruda.
Grafite jogo que... pra lotar, hein, pra dar aqueles 10
não
mil.
Espera, que... Não espera aqueles 44...
aqueles 10 mil que estão botando sempre.
Eu não espero dar 44 mil quando colocou contra o Botafogo. Mas se um resultado positivo contra o Guarani, talvez mais de 20.
Botafogo, foi quando isso?
2015, grafite estreou. Grafite que vem perdoar a dívida da Santa Cruz. Vem...
Vai perdoar mesmo?
Tem que perdoar, senão não tem como pagar ele. Não vem com perspectiva nenhuma de saúde para receber salário, porque ele não sabe com o Santa Cruz.
Vem no amor, né?
Vem no amor mesmo. Vai ver só por paixão ao clube. Segundo ele, começou a negociação despretensiosa. Ele foi visitar Constantino Júnior, que está passando por problemas de saúde. É, Constantino jogou essa ideia e disse que Constantino workaholic, que é o cara que só vem trabalhar até quando tá doente, apesar de ter a torcida Cruz ter ido protestar contra ele, há muitas críticas sobre ele, principalmente na questão de questão financeira. Ele conseguiu convencer Grafite, a escolha foi desenrolando, houve uma ligação de Adriano também a ele e ele resolveu voltar ao Santa Cruz.
Tava parado também, né?
Tava parado também.
Sem opção.
É, não sei se tem opção, não sei.
Acho que sim.
Eu acho que sem opção do nível dele, talvez. Eu acho que ele ia ter que
ou o nível mais. Que ele acha que é dele.
E qual seria o nível dele?
Não sei, não tô analisando.
Parece.
É... Não, mas só não é o que ele acha que é.
Qual seria o que ele acha que é o nível dele? Série a. Fita Série A não caberia, não?
Aonde?
Volta tá na Série A?
Sim, Volta é muito mais jogador que ele.
E tá Volta é mais que Grafite?
É sim. Volta é mais jogador que Grafite.
Não vou. Grafite tá quantos anos?
Não entra na minha discussão, não vou entrar nessa discussão. Não. Grafite tem 38 anos.
Acho que é a última temporada, né?
Não sei.
Um cara com 38.
É a última, acho que é a última.
Grafite há 3 anos atrás, talvez.
Não sabia onde ele tava, pô.
Também, não sei.
Grafite tem 3 gols na Série A do ano passado.
Sim, mas...
Agora é time rebaixado.
Agora é esse ano.
Sim, mas foi tipo... quando o time tava bem, só isso.
Não, pô, ele fez gol de todo o campeonato. Pô, ele teve 3 meses sem fazer gol, que até tá rolando esforço e...
Agora, quando ele pegou, como ele tava na Atlético Paranaense, é Série A e não conseguiu, né?
Não conseguiu fazer gol. Não. Mas assim, ninguém conseguiu fazer gol na Atlético Paranaense, Trovante. Quem é o futebol da Atlético Paranaense hoje? Quem é?
Ribamar.
Que é o jogador de velocidade. O Atlético Paranaense é um time de velocidade, o centroavante não consegue. Ederson, forte dinheiro do Brasileiro, é desse, não consegue fazer gol. Eduardo da Silva não consegue fazer gol. Grafite, por seu de mais nome, foi o que mais deixou frustração.
Teve um gol pela passagem.
Em 24 jogos, gol de pênalti.
Mais.
Pênalti, mas por seu mais conseguido, foi o que deixou mais frustração, porque Ederson tá lá se fazer gol, mas ninguém lembra de Ederson. É, Douglas Coutinho, jogador da base também, não consegue render lá. Grafite foi deu azar isso aí. E foi muito homem em dizer que não queria mais ficar lá e não pediu nada. Acabou a rescisão. Não tô rendendo, não tô. E saiu do Atlético Paranaense. Houve especulação dele internacional. Acho que quando o Damião foi, ele perdeu a vaga. Damião hoje é mais jogador que ele. E agora voltou pra Recife.
Até por causa disso a música, né?
Voltei Recife, exatamente, pra Grafite.
E... Já tocando e falando do assunto Grafite, né?
Não, lembrando também.
Continuando.
De Léo Lima também, que eu achei que ele não voltaria.
Também achei que não.
Foi muito honrado. Seria muito honrado. Se fosse ele, não voltaria. Mas voltou.
Foi um homem também.
Dizem que é muito amigo de Grafite. Talvez Grafite tenha ajudado. Ou tá com a Grafite e vai agregar ao Santa Cruz.
É, Léo Lima tem filhos?
Tem.
Acho que é dois.
Tem quantos anos, sabe dizer? Assim,
não, né? não sei dizer. Pouca essa informação, não.
Se são muitos, se estão ouvindo ou não, é complicado.
Não sei, né? É complicado. Não, situação complicadíssima do Lima, e resolver votar. Espero que jogue bola, mas assim, todo mundo tem que respeitar ele, independente de nada, e Grafite mais do que nunca. Grafite que é um gol atrás de Carlinhos Bala, seu artilheiro do século XXI de Santa Cruz. Provavelmente vai passar, vai ter que fazer o dobro de gol que fez no ataque Paranaense pra passar, né? Dois. É, mas provavelmente vai passar, se não for esse ano, talvez ano que vem. Eu não acho que Grafite vai encerrar a carreira agora. E muda o foco, Santa Cruz pela primeira vez, ele tá falando, não sei se você sai atrasado. Não mudou o foco pouco e o próximo do Wilson da Cruz foi pra cima, não foi pra baixo como vinha sendo.
Entendo. E vai ser cobrado agora também, né?
O quê?
Grafite chega pra ser cobrado também, responsabilidade de fazer gol e tal.
Vai ser. Mas assim, ninguém tá fazendo, pô. Não tem parâmetro, não, pô. Grafite chegou pelo menos aqui na artilha da Série B quando o Grafite chegou. Gabu de Moraes fez mais gol que ele, inclusive, na Série B 2015. Hoje não tem concorrência, não. Hoje ele vai chegar pra. Ele tá renegando esse título, esse cargo, mas ele vai chegar pra ser salvador da pátria. Não tem muito o que correr, não.
No banco, né?
Tem que colocar. A não ser que Léo Lima se machuque, o João Paulo também, joga de meia como jogou contra o Criciúma. Talvez, Palmeiras é mais jogador que Primão, jogando de meia, mas...
O Ricardo Bueno começa a fazer gols estrambelhados, e a Fito não faça, aí é banco.
Pronto,
mesmo.
Pronto, é só... É, mas, assim, a priori, título absoluto.
Também acho. Não tem ninguém ali, né?
Vai Pitbull pra terceira
vaga. Pitbull estaria na possível lista de dispensa.
Uhum.
Eu não dispensaria, até porque é de graça. Não dispensaria Pitbull, não acho jogador tão horrível. Quem acho que tem 5, 6, Jaime e Alex Travassos.
Já foi
dispensado, Alex Travassos.
Já tá sem titular.
Jaime, eu entendo perfeitamente, Jaime ser dispensado.
Mas teve alguma coisa, eu acho que porque ele falou aquele negócio lá, não?
Pode ser, mas jogou o jogo depois daquilo ali.
Sim, mas...
E Primão falou também, não foi dispensado. Eu acho que Jaime...
E Alex Travassos?
Mas Jaime tá sendo titular, bicho.
Então,
vai ser dispensado,
eu não sei. Eu acho que o Jaime tem todo mundo pra ser dispensado, inclusive, porque já teve muitas oportunidades e não agregou em nada. Ele deu dois gols também, quanto que em cima pode ter contado isso aí.
E Alex Travassos?
Alex Travassos ao direito, eu não dispensaria. Porque o outro lateral é Nininho e...
Gabriel.
Nininho tá jogando...
E Gabriel Valente?
Eu nem conto esse bicho aí. Foi dispensado ainda não, não sei como. Nininho lateral... Tá jogando melhor que o Alex Travassos, o motivo menino seria titular. Só que Gabriel Valente não é opção, o Alex Travassos acabou de chegar. Jogou mal quando entrou, mas.
Esse Alex Travassos era do
Campinense. Eu não colocaria pra fora, eu acho que ele podia ter mais chances. Até porque não tem um lateral absoluto, mas não é por causa dele que. Ele não vai deixar saudades. E. Corre a maior lista de dispensa, que seria Pitbull, Primão. É, eu já fiz minha lista pessoal também, mas não vale a pena dizer. Já posso também.
Vai mandar a lista pra lá, pô.
Já mandei também. Ah, vou falar agora. Gabriel Valês, dispensado fácil. Thiago Costa, dispensado fácil.
Mas tu ia dispensar o Thiago Costa pra jogar aqui. O Yuri.
Estranho muito bem. Né?
Sim, mas assim, a lesão dele.
Vai, tá treinando já.
Tá. Mas você vai ficar só com um atrás que
hã?
Só vai ficar só com um.
Tá só com um agora, pô.
Não, tem dois.
Não, tem Costa e Yuri, pô.
Tá sem, só tem Yuri, pô.
Não, mas
isso, não, também
não,
é Zé
Pio, tem, mano. Costa não.
Mas
Yuri,
mas ele vai jogar ainda, pô. Mas se
suspense, já vai ter o Costa.
Tem a Eduardo Brito da base, tem Macio pra jogar na esquerda que voltou. É, Thiago Primão, dispensaria Bárbio, Júlio Sheik.
Tá, bicho.
Pra ser polêmiquinho, eu dispensaria Júlio César, goleiro. Eu acho a hora muito mais alta do que vale. Agora, pra ser polêmico. Eu dispensaria Júlio César. Acho que Jackson é mais goleiro que ele. E Júlio César não pode ser banco. Ele não pode ser banco.
Quem?
Júlio César.
É.
Então é pra botar pra fora.
Como é, pô? Aí? Agora que eu tô falando. Júlio César.
Eu acho o seguinte. A tua mentalidade é a mesma mentalidade da diretoria madura.
Qual?
De dispensar jogador no meio do campeonato.
Foi um momento que o Nautilus fez, tá ligado?
Mas Júlio César é um líder.
Sim,
ali,
que também é amador.
Mas
Júlio César é um líder ali.
Não é o líder mais amador que tem, é dispensar jogador.
Não, pô,
dispensa no meio do campeonato.
Não, bicho, corta de gás, daqui não tá conseguindo pagar a folha, pô.
Sim, mas vai ter que pagar o salário dele com a rescisão da multa do mesmo jeito. Ou vai esperar botar
aí, daí você escolhe. Então, é uma dúvida muito pesada. Qual seria a melhor situação? Era conseguir manter o elenco pagando. Mas se não conseguir, vai ter que fazer corte de gasto e vai ter que deixar pra lá. Deixar pra,
vai escolher quem pagar.
Pra frente a dúvida, é verdade, sim. É.
Vai escolher quem pagar e deixar os outros botar na justiça pra pagar depois.
Então, você escolhe. Se não pagar salário, cai pra Série C.
Você é muito amador.
Se não pagar salário, cai pra Série C, pô. O que seria um desastre maior ainda.
É, não... Voltando aí, eu não entendi, mas tu falou que o goleiro reserva é melhor que o Júlio César.
Eu acho. Sempre que entrou foi o Marcos Júlio César. Passa muito bem confiança. Passa muito bem confiança. Jackson.
Jackson.
Também não é hashtag não, viu?
Jackson do pandeiro.
Não, Jackson pandeiro. É tricolor também, mas é tocar pandeiro, não é goleiro não.
Pai, não sei se deveria. Desses que tu falou aí, acho que o
Júlio César é polêmica, pô. Júlio César é a bomba. César é minha carta na manga pra...
Tomar atenção.
Não, mas eu falo com sinceridade.
Rapaz, não dispensaria ele não.
Acho goleiro muito mediano, um goleiro que qualquer capricho do atacante a bola entra, tá ligado? Não me passa segurança.
E Jackson, tu acha isso? Tu viu quantos jogos de Jackson? Me diz aí.
Já vi quatro e.
Quatro jogos.
É difícil fazer gol nele. É difícil fazer gol.
Difícil fazer gol de Jackson. Ele pegou quem?
E outra?
Ele pegou quem?
Ele pegou uma pesada da pouco, foi jogou Sport contra o time reserva. Ele foi muito bem.
Ele pegou várias defesas difíceis.
Pode jogar muito bem, Rogério perdeu dois, três.
Rogério
perdeu
uns três gols.
Mas assim, ele não pegou, ele defendeu.
Pra fora, é, aquele
fora.
Jogo.
Botou pô. Pra fora é uma tô coisa, né? O goleiro defendeu outro também, ó.
Mas, o cara é um cara pra segurança, que a bola não entra fácil quando o Júlio César entra, pô. O Júlio César levou muito frango esse ano.
Mas assim, o Júlio César jogou todos os jogos
daqui. A né? Bola parada, mas eu conheço o Júlio César.
Oi?
Eu conheço o Júlio César no tempo do Náutico. Ele nunca me passou confiança, eu não gostei nem da condição dele. É, escanteio, bola parada, a área com o Júlio César é um desespero, pô. Com o Jackson não é. Eu ficaria com o Jackson, acho que. Inclusive, acho que não seria o goleiro que vai fazer mudar a chance da Cruz. Agora é o seguinte, deixando bem claro assim, que essa seria a situação entre ou paga salário ou dispensa. Se der pra manter o time pagando salário, ótimo. Mas se for pra cair pra Série C, devendo, não conseguindo pagar o salário, ou diminuir o elenco e deixar ele livre pra depois, eu prefiro diminuir o elenco e deixar ele livre pra depois.
Então, vamos. Mudando de assunto.
E Grafite vai pra ganhar menos que o Júlio César.
O Júlio César ganha quanto?
Uns 50 mil por aí.
50 mil?
Baixou o salário, ganha mais não. Vamos mudar de assunto. Já que falamos de Grafite, vamos comentar alguma coisa sobre Grafite ainda?
Acho que não.
Eu acho que já falou. Porque
que o salário tá dele tá jogando da base mesmo.
Toda da base, pô. Tá, ele veio pro...
Ele tá no contexto Santa Cruz, né, Grafite? Já foi comentado sobre Grafite já. Aproveitou. Vamos mudar de assunto. Vamos para o assunto que eu vejo como maior destaque hoje no nosso podcast de hoje, do número 8, nosso episódio 8, que é a convocação de Tite para a seleção dos jogos contra o Equador e Colômbia. Primeiro, eu quero falar o seguinte. Essa convocação, Tite, eu vou ler uma frase de Tite que ele soltou, que foi o seguinte:
Adenor.
Esta convocação é a preparação para a Copa do Mundo. Ponto. É uma simulação da Copa do Mundo. Esta base está credenciada a uma chamada final. Ponto. Eu acho que com isso, Tite fez o seguinte: algum jogador, ele pensou no futuro, não e no momento atual, mas pensou na projeção futura. De algum jogador, tipo assim, esse jogador acho que não vai ter condições na Copa do Mundo. Ou eu quero dar uma chance nele agora pra ver se ele vai bem na seleção. E visando assim, esse aqui que eu vou chamar e eu quero que ele se entrose com os jogadores que estão já aqui.
Traduzindo literalmente, daria pra dizer, te dizendo, se a Copa fosse hoje, a seleção seria essa. Ele disse 100%?
Acho que não.
Eu acho. Não.
Não, mas é o seguinte, até porque não é hoje.
Disse 80%.
Até porque não é hoje.
Mas ele deu uma ideia.
80%. Não, ele falou o seguinte...
Tu acha que na cabeça dele deve ter uma seleção, a Copa fosse hoje, pá, eu chamaria esses.
Eu acho que 80% daqui
também
tá na
eu
Copa.
Eu vou com 80% que o número é esse.
80% tá na Copa aqui.
E outra, o que eu achei interessante dessa convocação foi que pela primeira vez Tite foi questionado. Pouco questionado, mas foi. Ele era unanimidade, o que ele toca vira ouro, era o Midas.
Ele também, né?
Mas foi questionado.
Nessa entrevista ele falou também, essa seleção hoje, eu tô convocando pelo presente. Pelo passado,
futuro
e pelo futuro. Entendeu?
Esse futuro é interessante.
E que, o que foi mais questionado foi o passado. Eu acho.
Não sei. Esse presente, acho que pelo fato de ele não tocar um bocado Diego Souza, acho que foi o presente. Diego Souza hoje.
Não sei, velho. Diego
Souza. Eu acho mais futuro, porque no 2018 é.
Eu achei o presente.
Não, vê só. Diego
porque quando ele, Diego Souza foi convocado pelo presente, não. E não foi convocado pelo presente.
Qual o principal assunto aqui de seleção que tá aqui em Pernambuco? É Diego Souza, certo?
É, hoje.
Quantas vezes Diego Souza teve a seleção principal sendo chamado?
Umas três, né?
Principal mesmo, assim, 100%
da seleção. A eliminatória foram duas, né?
Foram duas, Gabriel Jesus machucado. Quer dizer, Diego Souza nunca teve entre os 23, pelo menos, na minha opinião. E agora, os 23, ele não tá de novo. Eu não acho que ele cortou o Diego Souza, não. Ele só não convocou, pô.
Eu acho que não tem vaga só.
Eu também acho.
E falando assim, falou que era Equador e Colômbia, é nos dias 31 de agosto e 5 de setembro.
É
contra o Equador. Contra o Equador é lá na Arena do Grêmio.
Lá no Brasil e Colômbia é fora. Colômbia é lá.
Mas, assim, é, vamos agora ditar, falar, pontuar a escalação por completo. Escalação não, convocação por completo. Vamos falar primeiro dos goleiros. Que nesta lista vem Alisson, da Roma, Cássio, do Corinthians, e Ederson, do Manchester City. Ou City, não sei como
é. Falta quem aí, tu acha?
É óbvio. Não, é a maior falta discussão. Não.
Só cabe três, né? Falta
não.
Mas quem você tiraria, quem botaria, né?
Tiraria Cássio.
Pra botar quem?
Vanderlei.
Eu tiraria Alisson, fácil.
Alisson fácil.
Alisson, olha, você não faltou. Alisson não está sendo
usado na Roma, pô.
Usado não, ele joga o seguinte, ele joga a Copa.
Como é que é o titular dele, pô?
Ele vai tirar fácil assim, não. Se fosse pergunta pra mim. Aí a discussão vai ser agora. Agora,
eu tiraria, né? Eu colocaria o Vanderlei no lugar de Cássio.
Esse Vanderlei é o nome. E a principal questionamento sobre...
Eu acho o seguinte, Cássio e Vanderlei... O último jogo do Vanderlei. Vanderlei, assim, é.
Os últimos jogos.
Não, vai bom, mais. Esse ano, Vanderlei. Monstro, Vanderlei pô. É o melhor goleiro brasileiro na atividade. Ederson, eu vi pouco. Também. Mas tem muita grife pra estar na Europa.
Mas agora, tem muito futuro.
Tem muito futuro. Mas acho que Vanderlei é o melhor goleiro do brasileiro hoje. Nascido na Terra Brasilis. Agora.
Quem?
Nascido em Terra Brasilis.
Quem?
Vanderlei.
Sim.
Agora. Goleiro é muito de confiança e Tite faz muito por isso. Ederson é o mais promissor. Ederson tá nessa seleção de todo jeito.
Sabe por que Alisson é convocado sempre?
Porque é bonito?
Não. Tafarel, quem convoca os goleiros... Beleza, é verdade. Faz sentido. Tafarel e ele... E o Tite falou isso já, que... Quem convoca os goleiros é Tafarel, praticamente.
Então vamos... Então aí já...
E o favorito de Tafarel é Alisson.
Então assim... Já dá pra deixar bem claro os critérios da convocação. Como assim... Preparador de goleiro, Alisson. Confiança do treinador, Cássio. E
futuro
Ederson. Então a nossa é sair. Só que assim, tá fora o principal critério pra mim de goleiro, que é momento.
Mas é o seguinte, Cássio e Vanderlei, eu colocaria no mesmo nível hoje de atuação. Não, agora poxa, é o seguinte, Vanderlei tem alguns picos de atuação grandes.
Com todo o respeito.
Mas eu acho que Cássio tá agarrando muito.
Tá agarrando muito alto. Por isso eu tiraria Aso.
Sim.
Porque eu respeito muito o Cássio. É um cara que tem história, que abaixou bastante o nível dele, que teve algumas falhas, que engordou um pouco, já emagreceu e voltou a pegar muito bem.
Eu acho que, assim, não sei se essa fase é melhor do que ele teve quando foi campeão mundial.
Aquela teve momentos mais épicos, né? A Libertadores, o Campeonato Mundial de Clubes. Esse é o mesmo jogo do Corinthians, que ele é pouco exigido. Até, isso atrapalha até um pouco um goleiro, né? Ou ajuda, não sei. Mas eu acho que aquela fase ele foi mais testado.
Foi um fechou o goleiro, né? Só no caso.
Peraí, lá vai quem tu tira. Você tiraria quem?
Como disse.
Como são seus três goleiros?
São os três goleiros, lá, velho.
Essa convocação.
Não, se Tite é. Questione Tite alguns aí. Não. Diga assim, eu tiraria tal é tal.
Os casos, a seleção todo mundo convoca quando sai, porra.
Sim, todo mundo é treinador seleção, treinador seleção, porra, no Brasil. Pô. Então, convoca os seus três goleiros aí agora.
Alisson, Vanderlei e Ederson.
Beleza.
O meu seria Vanderlei, Cássio e Ederson, porém, deixei respeitando Tafarel, que tem mais de goleiro do que eu.
Entendi ainda. Quais são os teus três aí, por favor?
Vanderlei, Cássio e Ederson.
Sim. Rapaz, eu não... Alisson... Que Tafarel tem um...
Não tem nome, Tafarel disse, é. É beleza. Nome.
Ele vê Aço, eu não sei se tá hoje, comendo a filha dele.
É hoje mesmo, pô.
Eu não sei se tá comendo a filha dele ou não, mas é o seguinte,
Daí ele chamava o Vanderlei, pô. Ele...
Não, por quê, pô? Aço comendo a filha dele, sim.
Dia assim, namorando. Vai casar. Namorando, comendo é foda, sim, pô. Comendo, vai pra lá, bicho.
Mas esse Edson, ele é muito bom com os pés, por isso que... Guardiola.
Convoca pra ser meia, pô.
Guardiola foi pro... Sim, mas ele é um bom goleiro, sim, pô. Ele é um bom goleiro, tem uma saída boa com os pés e tal. Esse era sem futuro. Tem futuro. Não questiono nenhuma convocação desse pra goleiro aí, não. Nem acho que Vanderlei esteja num momento extraordinário pra tirar nenhum dos três, não.
Eu acho não. Ah, sim. Pode tirar um dos três, mas quem tá num momento extraordinário, ele tá.
Sim, tá no momento massa, não, porque, pra não, porque, ele e tal.
Pelo
momento
menos,
mal, momento da carreira dele.
A gente respeita, porque tá muito definido os critérios de Tite. Que é Alisson e Cássio por confiança. Alisson confiança de Taffarel, Cássio confiança dele. E Ederson por ser promissor. Tá muito claro os critérios. Então você respeita um pouco, até porque Tite aceita.
Mas a vida do goleiro também da seleção é foda. O cara é chamado pra terceiro goleiro, só veio no treinamento mesmo.
É
só a aproximação do treinador com ele no treinamento.
Agora o Vanderlei pode pegar a vaga de Fábio, né? Que foi injustado várias convocações e lembrar que Muralha já teve nessa seleção e o Vanderlei não teve nada.
É verdade, isso aí é um injustiço.
E Everton também. O Everton foi campeão olímpico. O Everton
não, foi a primeira vez que não foi chamado, foi essa.
Verdade.
Ele tirou o Everton pra ficar.
Foi
casa.
Verdade.
Vamos pular do guarda-redes para os laterais. Os laterais, vamos falar primeiro da direita. Hoje foram convocados Daniel Alves, do PSG, e Fagner, do Corinthians. Fagner, tem outro pra colocar ou tem que ser ele mesmo?
Acho que Fagner vai muito bem.
É isso mesmo.
Esse dos laterais.
Daniel Alves, assim, que ele tem.
É contestável o Daniel Alves.
Ele tem aquele fantasma, eu falo mais da idade, né?
E você... não, mas eu acho o seguinte,
porém ele vem muito
mas
bem.
Mas tu vê assim, pela idade, mas ele não caiu fisicamente
então,
ainda.
Então, ele tem esse fantasma, mas só que ele não deixa esse fantasma vir à tona, sabe?
E não cai fisicamente.
Não cai fisicamente. Lateral direito é uma coisa com o Brasil. É vago, é um terreno.
E é difícil.
É um terreno difícil. Aliás, no mundo. Nós temos Carvajal e Daniel Alves hoje no mundo que enche os olhos lateral direito. Então, acho que essa é essa mesmo. Fabinho tá jogando de volante, né?
Daquele Fabinho é lateral.
Não tá rolando volta.
Não, tá rolando. Às vezes é porque tinha um lateral direito bom lá.
Aí já não é tudo isso. É um bom lateral, beleza. Só que já não é aquele aclamação pra ir pra seleção. E mais jogando de volante às vezes e diminui mais ainda
verdade,
a chamada por ele.
É o seguinte, o Daniel é incontestável. A idade vai passando, mas ele não caiu fisicamente ainda. Eu achei ele estranho fisicamente, já percebesse. Ele tem uma cabeçona. E ele é todo magro, tá ligado? Eu acho assim, ele não tem gordura. Ele é um cara que se cuida muito, mas ele não tem muita força. Não aparenta ter força, mas ele tem muita resistência, tá ligado?
E é um campeão.
E eu achei um cara que pelo físico dele, vai longe.
Também.
Tipo assim, e lateral, o Brasil teve alguns laterais muito longíveis. Cafu
jogou a Copa com 36 anos, 2006.
36 anos, foi. E assim, ele tava mal... Só que não tinha outro pra colocar, não tinha confiança no reserva
tinha
dele.
Tinha Cicinho e Ascensão, que acabou nem
com mas o pessoal não tinha confiança nele, porque era Cafu, pô, o titular, pô.
Mas assim, Daniel Alves dá nessa vaga mais ou menos de Cafu.
Mas assim, eu acho que Daniel Alves, chegando na Copa. Daniel Alves hoje tem 33 anos. Ele vai chegar na Copa, na próxima Copa, com 34. Eu acho melhor ele chegar com 34 que com o Cafu, chegou em 2006 com 36.
Também acho que vai chegar melhor.
Porque 36 é na boca da aposentadoria. 34, às vezes não. Às vezes sim. Já e é a aposentadoria.
São 12 anos depois, a fisioterapia,
sim.
O treinamento de jogador já.
O treinamento já mudou, verdade. Verdade.
Mas sim, mas Cafu era um monstro físico isso.
Sim, também.
Cafu era um cavalo, porra.
Cafu é um cavalo, que Danave não é. Danave é mais resistência. É resistência. Danave é um cara resistente. Vamos falar também agora da lateral esquerda. Foram convocados Felipe Luiz e Marcelo. Las Vegas, Felipe Luiz ainda é convocado.
É.
Por quê?
Porque ele é bom.
Eu não acho,
rapaz.
Eu acho ele bom.
Eu tô pensando.
Você anda melhor que o Marcelo.
Não, mas eu acho. Eu tenho um
eu
lateral.
Não tô vendo outro, mas.
Eu tenho um lateral pra mim.
Tá, eu
que
bem,
é melhor
eu também acho.
Do que Felipe Luiz.
Não sei qual é, eu também acho.
Alexandre.
Eu também acho.
Eu pensei.
Alexandre é um cavalo, meu velho. De uma hora pra outra, ele aparece no fundo ali, na Juventus. Da onde vem esse bicho, hein? Ele corre, parece um cavalo, ninguém segura não.
Eu entendo, mas quando o Marcelo não passava essa confiança na marcação, inclusive no Real, às vezes ele era banco de coentrão, dá você chamar Felipe Luiz, porque é de contenção, beleza, tá bom. Mas Marcelo hoje já é um lateral que marca, já é um lateral que...
Completo.
E não sei pra que chamar Felipe Luiz pra ser banco. Eu preferia dar chance a um lateral promissor de...
Ele foi convocado já, Alexandre, na última convocação.
Foi.
Né? Eu acho que o Felipe Luiz tem alguma coisa com o Tite.
E assim, eu já tava levando a Arana.
Não,
é porque o Alexandre também merece uma vaga, pô. É complicado, mas assim.
Não, assim, pra essa Copa, eu levaria Alexandre e pelo momento também. Agora é o seguinte:
Arana tem que
depois dessa Copa, é Arana, meu velho. Arana tem um potencial enorme. Eu acho que o jogador.
Agora assim, Alexandre jogando na linha de 4, ele rende tanto.
Joga também na linha de 4.
Não, você que joga, eu sei que joga também, mas ele rende tanto.
Sim.
Eu não vi meu jogo de momento, não posso
também
dizer.
Também.
Mas você não é tão novo assim, mas não.
Oi?
Você não é tão novo
não,
assim.
Não, tem 26. 25, 26. Mas assim, é a idade de auge.
É o auge dele, é.
De auge fisicamente. Assim, quero não até.
Mas às vezes acontece.
Ele tem essa Copa e a outra pra jogar bem.
Mas às vezes acontece do lateral ter seu auge durante o auge de um jogador muito melhor e acabar nunca sendo titular.
Sim, sim.
Mesmo que o lateral que suceda os dois fosse pior que ele, mas às vezes acontece. E Alexandre pode dar um azar desse, né?
Sim, sim. Pode dar um azar de ser preterido.
Na hora que Marcelo começar a cair, a Arana já tá melhor que ele.
Também, eu já acho, porque é o seguinte, querendo ou não, Marcelo tem 29.
É.
Hoje.
Pô, Marcelo, faz muito tempo que tá jogando muita bola, viu? Tá. Tem 29 só.
Mas, ó, Marcelo tem 29. Eu acho que Marcelo jogar essa Copa, a próxima, ele vai ser lembrado.
Se não chegar nem os dois.
Se ele não tiver mal fisicamente, a próxima ele joga também,
só com 34. Até Alexandre com 30 e a Arana com 23, se não me engano.
Era novinho. Mas assim, é 23, talvez não tenha atingido a maturidade dentro de campo
mas
ainda.
Mas vai ter que estar na Copa.
Oi?
Vai ter que estar na Copa.
Não sei.
Não, assim...
Não sei se estão bons, mas na Copa.
Se continuar essa sequência...
Ele tem um potencial enorme pra explodir. É. Mas eu não sei se é isso tudo pra estar na Copa. Na outra Copa, com o Marcelo com 34... Agora é o seguinte, eu acho que...
tem outro
30, Alexandre com 30, talvez atinja um ponto que Marcelo com 34 já tem passado.
Botar muito... Não chegou nem em Rússia a falar de Catar, é muito complicado.
É verdade.
Agora tem outro lateral, que é Jorge, que é muito promissor, mas
não
tá,
acho nada.
Acho bom lateral, mas tá abaixo desse outro que
é de cima. É verdade, não acho nada
dessa
demais.
Convocação aí, você estigaria...
Não, vamos falar... A gente tá falando de posição. Tirei da lateral esquerda.
E colocaria...
Sim, Alexandre. E você, Lazeres?
Não, Marcelo e Felipe Luiz mesmo.
Felipe Luiz mesmo?
Defenda.
Tu gosta de Felipe Luiz por quê, bicho?
Eu gosto dele, pô.
Porque ele é bonito, é galeguinho, teu cabelo
branco. Não, porque eu assisto o jogo dele, eu gostei dele.
Lateral de muita marcação, mas qualidade pouca, sabe? Tá eu segurando acho... uma vaga de alguém que tá pedindo e ele tá segurando...
Ele não tem... Eu acho que ele não tem um pingo de criatividade.
É, também acho. O lateral, ele tá segurando uma vaga que alguém tá
ele
pedindo.
Ele é um feijão com arroz sem sal.
Tem gente... É, pronto. Beleza, concordo.
Não gosto não.
Tem gente chega pedindo a vaga e o Felipe tá segurando, sem muito motivo.
É... Pronto, vamos pular agora para zagueiros.
A tua direita todo mundo concorda, né?
Sim. Vamos pular para zagueiros.
Tá isso.
Foram convocados 4 zagueiros. Vamos falar. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Rodrigo Caio, São Paulo. Thiago Silva, PSG. 4 zagueiros. Um jogando no Brasil, que é o Rodrigo Caio. Faltou algum zagueiro aí?
Jeromito.
Jeromel. Cara, eu não sei se Jeromel... Ele tem um nível muito bom no Brasil.
E Rodrigo Caio, que no Brasil tem?
Mas Rodrigo Caio tem aquele negócio, ele já jogou na seleção e bem, na Olimpíada.
E Luan aquela... também jogou, cadê eu Luan? Acho...
Oi?
Luan também jogou, cadê Luan?
Sim, mas atacante e a posição tem mais gente. Que Luan?
Luan zagueiro, pô.
Não, jogou muitas corretoras não. O Ricardo jogou muito mais. Era eu, muito mais o melhor jogador da zaga.
Eu acho que Marquinhos é o zagueiro promissor.
Ele do Brasil. Titular, Rodrigo Caio?
Marquinhos é o zagueiro promissor que devia ser sempre chamado, eu acho.
Marquinhos é o zagueiro da seleção hoje. Promissor e bom zagueiro, apesar de ser baixo, mas muito bom zagueiro. Miranda é o cara que encaixou com o Tite. A zaga do Brasil é Marquinhos e Miranda. Dele. A confiança dos dois e os dois tem que ser convocado. Thiago Silva não tá em grande boa, não tá em boa fase. Não tá em grande fase. É o cara do 7-1 e é o cara do 6-1. Já é um cara que não me passa tanta confiança assim. Mas é um zagueiro que já demonstrou ter uma técnica absurda. Foi o maior zagueiro do mundo por um certo tempo. Apesar de eu estar nem no top 10, eu acho. E então, respeito. Se você tem uma confiança nele, respeito. Também acho que não faria falta se não fosse convocado. Mas Rodrigo Caio eu não consigo entender não.
Eu acho o seguinte, Thiago Silva.
Que falou hoje, viu? Rodrigo Caio falou muito feio hoje.
Beleza, olha. Eu acho que Thiago Silva, 32 anos... E já teve relatos que ele não é um cara de grupo.
Não tipo é, assim, quando ele tá no banco, dele, meu Deus.
Não presta. Tipo assim, ele tem que ser titular pra ser um cara de grupo.
E o Tito começou a convocar ele, não foi?
É, porque já por isso, ele disse que ele não é um cara de grupo. Ele falou assim, não, se ele for convocado pra jogar, pra tá jogando, tá ligado? Meio que assim, já teve algumas coisas assim. Não foi diretamente na imprensa, nem falou diretamente. Mas assim, ficou no ar isso e todo mundo percebeu isso.
É. Mas assim, acho que ele deve estar dando de ator. Porque se Tito soubesse quem era de grupo e percebesse, convocava mais não.
Mas assim, ainda é pelas opções ele tá chamando.
É, um cara que eu gosto, também que não tá aqui, É Jamerson, do Mônaco.
Jamerson.
Também,
é novo. Começou. É novo isso.
Os últimos jogos dele, assim, no Mônaco. Acompanhei mais novo, Mônaco agora. Não,
forte
Mônaco,
fisicamente, não. Negão. Lá
eu gosto dele, homem. Mas acho que daqui pra lá...
Eu acho que a Copa. Próxima Copa ele tá, viu? Nessa eu não sei se tem, porque zagueiro, eu acho assim, é zagueiro experiente, é melhor que um zagueiro novo.
Porque esses quatro aqui, esses três aqui primeiro, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, tá muito fechado com eles já. Pô.
Thiago Silva eu não acho que tá muito fechado não, isso.
É, e aí Rodrigo também Caio, não sei. Rodrigo
eu
Caio.
Acho que Jeromel, ele tem, merece seleção, ele merece. Ele tem como Vanderlei, tem que ser convocado, é muita fuleiragem, porque ele tá jogando muito, pô, jogando muito. Pô.
Eu acho que Jeromel não daria chance ele não.
Deu, daria fácil.
Não daria não. Eu acho que...
Chance de Jeromel?
Hã?
Daria essa chance a Jeromel, não?
Sim, então, mas então, claro, mais acima de Jeromel e Rodrigo Caio, eu botei Jamerson no Mônaco.
Pronto, Jamerson poderia estar sob o critério que eu acho que Tite escolheu o Rodrigo Caio.
Promissor, futuro.
É. Agora, David Luiz, você não vou comentar, não?
Quem?
David Luiz.
Não, hoje não.
Também acho que não, mas...
Apesar de ter jogado uma boa temporada no Chelsea, a última.
Tem uma ótima temporada, melhor zagueiro do campeonato inglês, pô.
Mas não tanto como zagueiro.
Jogou de zagueiro,
na
sim.
Linha de 1, linha de 4.
Não, ele jogou no jogou na linha de 3.
Mas assim, o grande forte dele era a saída.
Mas
dele,
zagueiro.
Que todo mundo sabe que ele é muito bom disso.
Mas zagueiro. Jogou de zagueiro coisa.
Mas assim, se fosse hoje, eu convocaria o boyzinho do Mônaco.
James.
É, gosto dele.
Pronto. É, sabe quanto tempo que... não vai James jogar? Muito tempo.
Eu vi hoje.
Não, ele...
Não, mas que eu posso fazer? Já não é falado que eu posso fazer aqui.
Do lado do Mônaco, o cara é novo, pô. Foi pra Europa.
Não, a seleção tá no roteiro da carreira dele. Isso eu sei. Isso eu imagino, aliás.
Sim, eu acho que ele tem aí vaga aí. Eu vou ficar meio que falta da opção, tal. Pro jogo a Olimpíada, aí vai, entendeu? Mas não sei não. Eu acho que talvez seja essa zaga aí, vai pra Copa do Mundo, viu? Sei não,
também tô pensando.
O Caio vai vir amanhã, ele vai ser lapada nele, viu? Porque pra começar, assim como o Fred sofreu muito por ter uma mídia flamenguista toda contra ele, e o Rodrigo Caio tem uma mídia corintiana toda contra ele também. Se você não viu a fala dele, você vai ver muito. A turma vai falar muito de Rodrigo Caio nessa seleção. O Rodrigo Caio vai ter uma vida fácil, não.
Fechamos, Zaga?
Fechamos.
Ou quer falar que cada um tiraria um?
Eu tô...
A gente
já disse.
Rodrigo Caio, né?
Eu colocaria Jeromel.
Jeromel, eu colocaria Jamerson também.
Jamerson
também, pra dar uma sequência já na seleção dele, porque ele é um cara de futuro. Né? Vamos falar agora do meio campo. Vamos falar primeiro dos volantes convocados. Eu vejo assim... Porque tá complicado assim, porque às vezes, esse joga de volante, esse não joga de volante.
Antigamente era muito mais fácil.
Parreira. Volante separado em meia. Agora não vem muito isso.
2006, Parreira colocou toda a seleção, titular e reserva, com reserva definido para o titular. Você sabia que Zé Roberto era Júnior Pernambucano e que Júlio Batista era Kaká e assim ia. Então era muito mais fácil analisar naquele tempo. Você sabia que era o titular que era reserva, apesar de durante a Copa ele ter trocado.
Verdade.
Mas hoje tá muito mais difícil.
Vamos falar todo o meu campo aqui. Então, todos os meio campistas convocados por Tite.
Aqui na defesa do meio campo e atacante, já que eu tô vendo aqui com o Evelio do Globo Esporte, Luan tá de meio campo e Luan não é meio campo.
Mas ele foi convocado como meio pro Tite como mesmo.
Beleza, mas...
Em outros lugares também, ele tá aqui como meia, porque ele foi convocado por Tite como meia, entendeu? Tite mesmo botou ele, nomeou ele como meia.
Atacante, aí ele foi convocado como meia.
Ele foi convocado, é Tite que define isso, foi Tite que falou isso.
Mas no Grêmio tu não vê ele jogando de meia, não.
No máximo um atacante.
Os últimos jogos ali no lugar de dois.
Ele é um atacante atrás do outro atacante, pô. É um ponta de lança que o Giovanni achou no
nome. Ponta de lança é caceta, segundo atacante.
Segundo atacante, ponta de lança.
Ponta de lança não, esse termo não.
Ponta de lança é das antigas.
Ponta de lança é antiga, pô, é muito antigo. Era a posição que Pelé jogava, pô. Se tu quiser falar mais posição, beleza. Mas o Luan joga essa posição.
Vamos falar do meu campo. Fernandinho, Manchester City. Casemiro, Real Madrid. Casemiro cada vez mais gigante. Paulinho. Ainda tá aqui.
Acho
no...
tu volante?
Ganzu Evergrande.
Acho que tu volante aí só tem três.
Volante? Só tem dois, pô. Porque não. O Tite joga o seguinte. Joga no Lobo.
Não, pô. Na escalação só tem três, pô. Na convocação só tem três.
Eu achava que era só um.
Não, só tem dois.
Fernandinho.
Não.
Casemiro, Fernandinho e Paulinho.
Não, Paulinho não é volante. Já não é volante da seleção, não.
Paulinho é
eu achei que era só um.
Casemiro e Fernandinho que são cabeça de áreas.
Não, sim. Mas é o seguinte, Paulinho e Renato Augusto é quase a mesma posição. Não. E se for botar também, Guilherme joga na posição do Paulinho.
Não, Paulinho é segundo volante, pô.
Sim, Guilherme e Juliano.
Juliano.
Joga na mesma posição do Paulinho quando o Renato Augusto,
pô. É jogar no Brasil.
Mas joga os dois juntos, o Renato Augusto e Paulinho também.
Sim, mas o Renato Augusto não é simétrico com o Paulinho, necessariamente. É do Augusto, tem mais.
Mas é a mesma coisa, é o MC também.
Sim, pô, beleza. Agora Paulinho, se eu vou até.
A seleção hoje é assim, com um MD, que é o primeiro volante, sim. Ou cabeça de área, como sim, queira dizer, sim. Ou um posicionado na frente da zaga, e dois na frente deste primeiro volante. Um saindo mais pra direita, outro saindo mais pra esquerda. Um com característica mais de infiltração, outro com característica mais de passe.
Controlar o jogo, que é Renato Augusto.
Controlar o jogo. Se um adiança mais que o outro, aí às vezes coisa.
Aí.
Você pode falar que Renato Augusto joga mais na frente que Paulinho, mas Paulinho faz. Mas porque tá muito mais do que Renato Augusto.
Mas por quê? Característica dos jogadores. Eles jogam assim. Não importa como o Tite vai colocar ele.
Mas em campo é na mesma linha.
Eles são o que são, na seleção, porque Tite escala assim. Eles não são. É lateral, vai jogar lateral. Não, se Tite quiser jogar de centroavante, joga centroavante. Eles colocam os dois da mesma linha, mas um é volante. Eu até meia, pelo menos era assim que eu jogava no Brasil.
Sim, mas joga junto.
Jogam junto, isso aí não tem poder correr, não, pô.
Minha posição, sim.
Minha posição, mas é um de origem. E outra, foi uma posição muito parecida.
Continuando no meio campo,
sim, termina aí.
É. Tudo novo, né? Fala novo, tudo novo. Fernandinho, Casemiro, Paulinho, que ele tá aqui num Ganzu, é vegano, que foi pro Barcelona.
Vai. Tu diga que vai.
Pagou, não, mas já pagou a multa já.
Uma posição muito cara aqui, que são os dois cabeças de área. Que são Casemiro e Casemiro. Alguma coisa vai mudar aí. Casemiro, pra mim, melhor cabeça de área do mundo.
Sim, também acho.
E Fernandinho, um bom jogador. Não tem tanto, não tem outro pedindo vaga. Fernandinho, bom jogador.
Acho que é eficiente, Fernandinho, acho.
É eficiente, mas Casemiro.
O cara é eficiente.
Casemiro tá rolando muito.
Continuando, de novo, novamente, ninguém me interromper. Paulinho, Renato Augusto. Felipe Coutinho, Liverpool. Vou falar os clubes também, né? Bom. William, Chelsea. Luan, foi convocado como meia. Grêmio. Juliano, Zenit.
Fala o time de Renato Augusto.
Ele saiu do Zenit e foi pro Fenerbahçe, viu?
Renato Juliano. Augusto?
Juliano.
Aí o time de Renato Augusto, como é o nome?
Bendim Guano.
Beleza, é isso aí.
Fala, Juliano foi pra onde?
Foi pro Fenerbahçe. É assim que fala. Eu conheci uma turca lá na França. Que eu perguntei pra ela como se pronunciava. Fenerbahçe. Vamos falar aqui, né? Casemiro, tá na Copa. Copa e é o melhor volante do mundo.
A não ser que se machuque, uma coisa drástica.
Vou dizer pra todos. Eu tinha um pé atrás com ele. Porque eu não via. Não, já assim, quando ele já veio do outro lado do Real Madrid. Eu tinha um pé atrás porque é o seguinte. Todo mundo falava muito, só que eu nunca vi jogo no Real Madrid.
Acho que vai sair daí aí.
Só que quando eu vi jogo na final da Liga dos Campeões. Então, por isso que eu falei. Ó, bicho, destruindo. Recentemente eu olhei assim, esse bicho é foda. E eu falei, ele não é aquele volantezinho seguinte, não, que tá ali só pra marcar, não.
Desarmou, toca pro lado.
Não é aquele seguinte ali, não é aquele. Ainda bem que tem Casemiro só pra marcar. Pra Kroos e Modric jogar, não. Ele é uma peça fundamental.
Ele é a ponta de chave de virada do time.
Exatamente.
Zidane, pô. O time se encontrou quando o Casemiro...
Eu tinha um pé atrás com ele, já quando falavam muito bem dele. Tá jogando muito, Só que eu não vi jogo do Real Madrid. Aí eu continuei com o pé atrás com ele.
Mas
quando Madrid, eu vi esses jogos agora...
O gol que ele fez contra o Manchester United, e gol de fazer infiltração.
Sim, eu acho assim, hoje o Real Madrid depende dele. No meio campo,
pra jogar. Vou ser mais pesado ainda.
E não tem reserva pra ele no Real Madrid.
De jogador brasileiro, hoje só tá atrás de Neymar.
Verdade.
Só tá atrás de Neymar.
Verdade. Ele cresceu muito, tá enorme. Enorme.
E
a moral que ele tem dentro do Real Madrid hoje, tá brincando? Ele pega a bola, chuta, ninguém reclama se a bola
vai pra poder fazer. Aí fala, Modric, Kroos, Kroos. Casemiro já te viu jogar aqui.
Aí mesmo nível.
Mesmo nível.
De importância dentro do time.
Mesmo nível.
Que às vezes
Às vezes também é importante.
Também acho.
Uma dúvida você escalaria como assim esse meio campo aqui?
Como escala? Casemiro, Paulinho e Renato Augusto.
Eu não. Tenho muito tesão em Paulinho, não.
Também mas não, mas encaixou, meu amigo.
Pegou o outro.
O outro não.
São três mesmo, pô. É três meio campo só, pô.
E joga com três atacantes. Aí que fica a interrogaçãozinha.
Errado aqui, assim. Felipe Coutinho foi colocado com meia. Não, calma. Foi colocado com meia. Mas, assim, como joga com meia aberto, seria na classificação como atacante.
Tite convocou como meia.
Sim, é porque ele é meia.
A minha dúvida era essa, tipo, se jogava esses quatro aqui, tipo,
Filipe Coutinho. Não, jogar três.
Filipe Coutinho, joga
Casemiro e Paulinho. Não. Joga três. Só Coutinho joga aberto, como se fosse um atacante, mas ele é um meia. Jogando aberto.
E os três lá atrás.
Mas se Tite quisesse convocar Filipe Coutinho ou William como atacantes, acho que seria razoável.
Sim, sim. Mas aí ele prefere
tá bonitinho
com...
assim, tá bonitinho. Não, tá bonitinho assim. Assim.
Tá bonitinho a calçãozinha assim. É, então, esses três aí, Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, eu acho que encaixou assim, tipo, Paulinho, força física e o infiltração.
Renato Augusto,
e Renato Augusto, posse de bola, posicionamento e articulação do time.
Saber a hora de acelerar o jogo, de brecar.
Verdade, verdade. Eu acho que
isso ele é muito bom isso aí.
Encaixou muito bem, pô.
Hoje tu tirou alguém aqui desse meio?
Não,
esse que foi esse meio, velho.
Desde que foi convocado pra colocar
o Luan. Foi convocado, eu dificilmente tirei alguém aqui.
Assim, tipo minha dúvida é como ele vai encaixar Luan. Como ele vê Luan.
É. Minha eu acho que ele vê Luan tipo aberto mesmo. Isso.
Aberto.
Tipo Coutinho, tipo Neymar. Ele vê Luan assim, eu acho. Isso.
O erro a gente vai chegar daqui a pouco. O que eu tô vendo aqui.
Até porque a seleção não tem posição como o Luan joga no Grêmio, né? Que é atrás do atacante, centroavante. É,
Luan também jogou também aberto já muito bem. Jogou centroavante.
Então,
muito
eu
bem.
Acho que ele vê Luan aberto. Isso.
Até porque se ele for o Luan, como ele tá jogando no Grêmio, ele vai ter que mudar a escalação e Luan não vale a pena mudar a escalação brasileira, apesar de ser um grande jogador.
O Luan tá jogando muito, o Luan é bem, filho, continua.
Eu acho sim,
o que você acha de Juliano?
Juliano não veio jogar bastante.
Rapaz, mas quando ele entrou na seleção, eu gostei.
Jogou bem.
Jogou muito o último jogo.
Gostei muito da seleção.
No caso assim, ele é o oitavo desses meia, né, no caso, de moral.
Sim.
Então já vai na conta do treinador, então se o treinador escolheu,
eu acho
que tem ninguém pedindo assim,
eu acho que Juliano, ele entrou... E fez a função com o Paulinho. Eu achei ele reserva de Paulinho hoje.
Pode ser. É quase difícil.
Que ele entrou assim pela direita e marcando muito. Ele tem força física pra fazer isso. Ele não joga assim. Não joga. Mas ele fez isso na seleção. Ele jogou com o Paulinho. Com posição de Paulinho. Eu acho que hoje ele é o reserva imediato de Paulinho na seleção.
Quem seria o outro volante se não fosse... Se o reserva de Paulinho se não fosse Juliano? De força física, de marcação, de velocidade. Eu não consigo
não
pensar.
Não vem a minha cabeça. Não, por isso que eu acho que Tite colocou ele... Pensou nele como esse substituto e deu certo. Porque na seleção ele conseguiu fazer bem. E por isso que tá sendo convocado. Porque quer ou não, no clube, ele joga muito mais avançado.
E o que vocês acham de Rodriguinho, do Corinthians?
Aí, podia ser também. Agora, o Rodriguinho joga um pouco mais à frente, não?
É, Rodriguinho, eu acho um pouco mais à frente. Assim.
Seria mais ou menos no lugar de Renato Augusto.
É, Renato Augusto. Eu acho que e que não cabe ele hoje.
E eu acho que o Rodriguinho tá surpreendendo a gente. Porque antes, para o Rodriguinho... Mas seleção, acho que é um passo a mais pra ele.
E...
Se Bruno Silva tivesse mais velocidade, podia ser Bruno Silva. Do Botafogo.
Quem seria o reserva de Renato Augusto?
Renato Augusto, você vai direto, no caso aí...
Juliano.
Não.
Na Juliana é Paulinho, que joga mais pra direita. Mas sim. Eu acho que Juliano também encaixa com
Renato
Augusto.
Na teoria, sim, se essa convocação, pra mim seria Lucas Lima. Na seleção não consigo ver ninguém, não.
Não bota o Renato.
Não convocaria o Lucas Lima, não, mas se fosse uma reserva pra ele, seria o Lucas Lima.
Sabe o que eu acho se acontecer o seguinte, não ter Renato Augusto no jogo, por exemplo, ele bota o Juliano. Se não tiver nem Juliano, nem Renato Augusto, se tiver Paulinho, eu acho que ele bota.
Nem Paulinho nem Renato Augusto.
Nem Paulinho nem Renato Augusto, eu acho que ele joga. E ele tira o reserva do primeiro volante e joga no meio campo. E bota outro
exatamente.
Cara. Eu acho que ele bota Fernandinho junto com o Casemiro e bota outro cara assim no meio campo, talvez. Felipe Coutinho jogando por dentro, talvez ele coloque.
Tô esperando. Bota mais os atacantes pra te montar o time reserva dessa seleção. Como seria o time reserva?
Bota o meio campo pra gente falar, assim, esse meio campo aí, eu só contestaria dois jogadores que eu não acho que. Pelo nome assim, pode ser que tenha atuação, pela qualidade. Mas assim, olhando pro time assim, eu olharia Luan, Juliano.
Questionaria esses dois?
Acho que pelo nome, sim.
Acho que Juliano.
Não, forma alguma.
Juliano, eu questionaria sim. Pelo nome.
Juliano sim, mas Luan não. Luan, ele quer dar uma chance a Luan, tá ligado?
No então, momento, pô.
Então ele tá jogando muito. Eu acho que ia falar de William. Eu ia ter falado de William.
Não, ele é bem, pô.
Não, também acho bem, mas não
fez o Chelsea do lado. Mas o William, eu acho que estagnou, não evoluiu.
Ele tá no banco, tá no banco o Chelsea.
Jogou
o ano passado
que sim,
não, beleza, aí eu gosto do futebol dele. Eu pensei, por isso que eu jurava que tinha falado o William.
Não, mas é o William estagnou.
Sim, mas.
Para assim, eu acho que o William estagnou na evolução, assim, futebolística dele.
Mas jogar muito regular, bicho.
Aqui a gente vai ver regular, mas eu acho que estagnou naquilo.
Mas completar o elenco da seleção está valendo ainda.
Tá.
Pelo menos que a gente vê jogar Renato Augusto, Paulinho. Só vem na seleção, mas vai ver
Paulinho mais também, agora.
A gente jogando também, a gente não vê jogar.
Acho que Luan tá na vaga aí do merecimento.
Eu acho que o que mais a gente vê jogar aqui é Luan e Casemiro.
Vamos falar dos atacantes agora. Os atacantes...
Tem um pesado aí.
Os atacantes convocados por Tite foi... Vamos falar a escalação dos atacantes convocados por Tite. Foram Neymar, PSG, Gabriel Jesus, do Manchester City, Roberto Firmino, do Liverpool, e Tyson, do Shakhtar. O que Tyson está fazendo na seleção brasileira? Ideia.
Agora, para deixar claro, Tyson, vamos tentar... Como será que Tite enxerga Tyson? Reserva de quem? Que opção? Como...
É porque é o seguinte, eu acho que Tyson é um reserva pra jogar na ponta direita. Reserva de Felipe Coutinho e de William, talvez. Tá vendo?
É complicado demais. Porque a gente sabe, Firmino é reserva de Gabriel Jesus. E talvez Diogo Souza seja a terceira opção.
Sim,
a gente já consegue ver. Mas,
Neymar na esquerda.
Quem
seria o reserva de Neymar? Na esquerda.
Pra mim, eu acho que seria Luan, mas pode ser Tyson.
Ou pode ser Felipe Coutinho e alguém na direita.
Alguém na direita, que aí seria o William.
É.
Algumas coisas deixa claro.
O que a gente falou antes,
mas
do meio,
Tyson,
né? Muito jogador do meio joga
aberto. Joga aberto. Né? Na frente também aberto.
Mas Tyson eu não consigo enxergar.
É porque é o seguinte, essa tua dúvida aí, essa tua opinião sobre assim. Tá, foi convocado como meia, mas joga aberto como atacante. É porque é o seguinte, tem aquele jogador aberto, que é um meia jogando aberto. E tem um atacante que joga aberto. Tipo Neymar é um atacante que joga aberto. Felipe Coutinho é um meia que às vezes, muitas vezes, joga aberto.
E o William também.
Por exemplo, Tomás.
O William Tomás.
Tomás joga aberto, mas.
Tomás é um meia. É um meia, não é atacante.
Não é atacante.
Agora, Rogério é um atacante, joga aberto. E é, quer ou não,
às vezes, disputa. Outro. É Beto Felipe, por exemplo.
É um meia que joga aberto.
Então, entendeu? Seja, deixa eu claro.
Atacante e meia pode jogar aberto. Eles disputam a mesma posição.
É engraçado que, tipo, do.
Ah, sim, como segundo volante é um meia mais centralizado, pode jogar aberto.
O último jogo da Fundação, seleção. Que foi aquele mexoso contra a Austrália, né? Que jogou Julian titular, Tyson e Diego Souza. Que os três fizeram gol, né? Aí Diego Souza não foi, Juliano foi convocado e Tyson voltou a ser convocado agora.
Tyson não entendo.
Tyson nem vê jogar.
É, você lembra de Tyson. Tyson é o seguinte, eu achei daqueles jogadores que o... Como é? O empresário...
Eu saber que ele... Eu fiquei pensando empresário, ele falou
empresário. O empresário, eu acho que pagar alguém... Não sei, eu não sei se Tite é uma pessoa que é pagável pra convocar jogador. É o seguinte, eu acho que ele paga alguém e consegue ser convocado até ser vendido do Shakhtar. Porque certo. O Shakhtar tem isso, é convocado pra vender alguém do Shakhtar.
É, inclusive o Fernando era mesmo, pra de Filipão e muita gente.
Mas tu acha que
jogaram essa.
Tu acha que o Tite rola essa parada aí?
Ué, eu acho diretamente com ele não, mas
é
assim...
É porque o cara é bom treinador, que é um bom caráter não, viu?
Tem isso também.
Tem isso também. Uma coisa ajuda a outra, porque dá com o elenco pra não sei o quê, mas...
O que tu acha do cara?
Não conheço, não conheço. Essa tua teoria aí é
mas
muito...
Mas ele pode ter pagado alguém pra ficar na cabeça
dele. Nem sabe.
Tyson, Tyson, vou pegar um DVD aqui...
Mas tu jogou com o Tyson no Inter, ele conhece. Agora assim, essa teoria faria sentido, eu não duvido que aconteça, mas assim, é muito confabulando sobre a... Sabe o que eu acho que aconteceu? Tite, quando o treinador convoca muitos jogadores... E só escolhe 23, acabou convocou 50, só escolhe 23, são 27 ideal de ano. Eu acho que Tyson aí tá segurando uma vaga coringa. Que ele vai, na hora que ele tirar Tyson, ninguém sente falta.
Eu acho
é que... pior do que ficar chamando Diego Souza, Diego Souza terminar, Diego Souza rodeia ele. Eu acho que ele tá segurando
hoje,
a vaga coringa.
Hoje
olha, é o seguinte, é um detalhe de Tyson. Tyson, ele joga muito na ponta esquerda do Shakhtar. E ele já tem 29 anos.
É, velho.
O futuro não é. Pra futuro, não é. O cara já tem 29 anos. Atacante, velocidade. Jogando muito a ponta esquerda. Eu não vejo...
O Diego Souza é mais velho que ele, né?
É mais velho que ele.
Sim, Diego Souza
sim, mas Diego Souza...
É o momento,
assim,
né?
Não é nem momento. É uma coisa assim... Uma mutação que Tite viu na cabeça dele.
Vamos tirar
o meu aí, campo jogado de centroavante.
Deu certo,
né? Mas tirar Tyson não coloca o Diego Souza, não. Jogou de centroavante, uma partida boa outra, sabe?
Não, mas Tyson hoje,
é um cara
hoje,
de velocidade, a idade
mas
pesa
hoje,
mais.
Mas tirar Tyson também não colocaria Diego Souza, não.
Colocaria quem?
Eu?
Jô. Jô? Colocaria nada.
Como centroavante?
Sim.
Colocaria Jô,
não. Hoje tá jogando muito
isso. Mestre das Copas,
Jô. Né? Não, eu tô dizendo que não é pra Copa, não. Hoje o momento, é só se convocar pra esses dois jogos ali na tora.
Eu vejo o Gabriel Jesus como o Firmino, como um reserva do outro. Acho que Tyson seria outra vaga.
Agora, assim, eu gosto muito do Gabriel Jesus e Firmino, os dois.
É.
Tipo assim, são centroavantes.
Não, são atacantes que jogam como centroavantes, mas são atacantes de mobilidade, de velocidade, e os dois têm qualidade. Eu gosto muito dos dois. Tu viste o assistente que ele deu, assim, ele ia fazer o gol, né, de cobertura, o cara foi lá e completou, o Felipe Firmino jogou muito.
Ele jogou muito a estreia no inglês. E tem os quatro, seriam quem hoje?
Os quatro o quê?
Atacante.
Não, mas porque é complicado eu fazer uma lista, qual é o atacante? É porque eu penso por posição, entendeu? Uhum. Eu penso assim, eu penso que é 4-3-3, eu penso em 3 jogadores no meu campo, 3 jogadores de ataque e penso para reservas pra ele, eu não penso 4 atacantes. Entendeu?
Mas tua lista hoje? Nesse ataque aí, tu faria quem?
Não, nesse ataque assim, eu não chamaria...
Assim, vamos se basear nessa que tá aí, nesses quatro
aí. É
porque
é o seguinte, Neymar é o atacante que joga aberto à esquerda. Gabriel Jesus é o titular, Firmino é a reserva do ataque. Tyson eu não chamaria.
Também não chamaria Tyson, não.
Que lugar, lugar de Tyson?
Tô com a dica pensando assim, mano.
Rapaz.
Eu sou o Jô, já disse.
Não, é porque Jô já seria a terceira opção pro ataque centralizado.
É.
Aí eu não chamaria a terceira opção.
Sabe o que eu falei, lugar de Tyson? Eu procuraria um reserva pra Renato Augusto.
Bom, porque eu acho que não tem claramente, não tem claramente. Que seria um Lucas Lima que você pensou também.
É. Podia ser Diego se tivesse uma melhor fase que estava alguns dois meses atrás.
Caramba.
Podia ser Diego.
Diego, eu não posso falar que sou apaixonado por ele, mas eu gosto muito
dele. Ele tá jogando muita bola.
Eu acho ele um cara do cacete.
Ele tá jogando muito, massa. Muito mais
do
que
ele. Eu gosto muito do futebol do Diego, velho. E é o seguinte, aquele meio armador... Que eu não vejo preguiça nele. Hora nenhuma
em campo. Combativo, eu não vejo. Combativo, seria bom que ele ou o Lucas Mendes vai jogando muito pra ser convocado, né?
Eu não gosto do Flamengo, mas quando eu vejo jogo com ele, eu quero que ele faça gol, bicho.
Ninguém gosta,
Eu quero que ele dê assistência, eu quero que ele jogue muito, porque eu gosto dele, velho.
Pai, eu torcia pro Flamengo por causa de Zico.
Eu não sei porquê, bicho, eu gosto dele, bicho.
Mas Diego é pior que... não é Zico, né?
Eu gosto muito de Diego, velho. Ou
talvez
um
até...
Que eu encho os olhos pra ver.
Ou talvez até Rodriguinho aceitaria melhor que tá. Se fosse assim, Rodriguinho tá jogando um futebol aceitável e é de confiança de Tite. Pá, beleza.
E eu acho que Rodriguinho, assim, faria bem não. É, conseguiria fazer a função de Renato Augusto.
Porque assim, você teria Luan na vaga do reserva de Neymar. Se Luan não, mas Luan pra mim é mais estável que Tyson. Você teria Coutinho, reserva de William. Firmino, reserva de Gabriel Jesus.
Coutinho, reserva de William.
O contrário. William, reserva de Coutinho. Juliano... Paulinho e Renato Augusto, Diego, Rodriguinho,
eu acho que Diego ia ser muito bonito, velho.
Você tá jogando muito também
com o assim, cara. Não, eu acho que é a última chance de Copa dele agora, porque ele tá com 32 anos, 31, 32. Eu acho que é perfeito essa Copa pra ele.
Ele tem esse brasileirão aí, pra mostrar.
Acho perfeito essa Copa pra ele, assim, tipo, coroar tipo, a carreira dele, que ele nunca foi pra Copa. Eu acho que é a carreira dele e eu gosto muito dele. Eu
como que tu falou também, que é Lucas Lima também, tem um brasileirão aí.
Mas eu acho que eu sou muito mais Diego que o Lucas Lima. Muito mais.
Diego tem uma carreira melhor que a Lucas Lima.
Só que os dois...
Mesmo em campo, eu sou muito mais Diego. Eu acho assim, o Lucas Lima às vezes desaparece.
Não, o Lucas Lima passa, deu a impressão que o ódio dele já passou.
Complicado. O Lucas Lima é o seguinte, eu acho que é um meia armador que ele se desloca muito. Pega muita bola, assim, ele se desloca muito pra receber a bola e tenta fazer a jogada pra cima. Eu acho que Diego procura mais pegar a bola, aonde tiver ruim.
O que o Renato Augusto faz de desacelerar o jogo, de saber ler a hora de acelerar, isso, Diego faz isso muito bem.
Muito bem. E Diego melhor. Eu botaria o Renato Augusto no banco pra Diego. Diego melhor.
Eu botei Diego na seleção, me sinto por burra, cara. Agora é incrível quando a torcida vaga no meio é sempre procurando um outro, antes falar tá de Rodriguinho e ninguém fala mais de Ganso.
Não, Ganso já passou, filho. Já foi.
É foda.
Já foi. Eu digo mais, Ganso não nem no auge dele é essa posição. Não é essa posição.
E eu digo mais, eu vejo mais. Hernani, cara, jogando muito no São Paulo, salvando o São Paulo, botando Libertadores e te dando a chancezinha do que Ganso.
É outro jogador que eu tenho tesão também.
Mas eu acho que. Vai ter que fazer tudo isso. Vai ter que botar São Paulo em sexto, por exemplo.
Como também Diego e Lucas Lima pra voltar pra sexto.
Eu acho Brasil. Muito assim, muito parecido. Diego Hernanes. Assim, em campo, ativo, proativo em campo, tá ligado? Eu gosto muito, mas eu... É complicado esses dois aí, viu? Eu gosto desse tipo de jogador. São muito parecidos, assim, né? Uhum. Eu gosto muito desse tipo de jogador.
E vou dizer um aqui, viu? Jogando muito.
Vixe, mano, já veio um nome estranho agora.
É estranho, não.
Já sei quem é.
É ele.
Quer que eu fale dele?
Fala.
João Paulo?
João Paulo. Agora tem que ter. Não, tem mais bagagem.
Mas diga uma coisa.
Tem que ter mais bagagem.
Mas diga uma coisa. É a mesma função.
Faz a função. Por isso que eu lembrei. João Paulo faz a função. Renato Augusto.
Renato Augusto.
E agora é o seguinte. Agora aquele
meia central.
Foi pouco testado. Foi pouco testado.
Aquele meia central pro ativo que consegue marcar. Consegue às vezes jogar segundo volante. Consegue jogar de meia pelo meio.
Jogou contra a Chape. Diego foi convocado ali.
É. Ali. Eu digo uma coisa. Eu gosto desses jogadores assim, que jogam, são meias proativos, que às vezes quando precisa marcar, marca, quando precisa ser com o segundo volante, joga, precisa subir, vai, marca, faz gol, consegue fazer tudo no meio campo ali, eu encho os olhos pra ver jogador assim.
Botafogo ganha a Libertadores, eu coloco aí na
lista. Mas Tiritais coloca alguém aí.
Mas colocou, pô.
Não, ele colocou já Diego, pô.
Mas colocou o meio armador.
Diego ou Rodriguinho.
É, eu coloquei deixar. A Jô.
Beleza, não, agora já.
Três...
Agora, e agora seria três centroavantes a seleção, tá ligado?
É.
Seria Gabriel Jesus. Que aí é pra tu, Diego Souza. É a quarta vaga de centroavante, né, velho?
Quarta? Sim, porque tu botou, João?
Ah, então, meu, desde o começo, desde o goleiro, eu tô falando do presente.
Não,
eu
mas.
O cara caiu hoje pelo presente.
Mas no caso seria Gabriel Jesus, Firmino, João e Diego Souza.
Agora, não, pô. Hoje.
Não, Diego não, Souza. Foi assim. É, isso é tudo uma vaga só, tá ligado?
Sim.
Diego Souza, João, Firmino, Gabriel Jesus, é tudo centroavante. Pra tu, a sequência seria Gabriel Jesus, Firmino, João e Diego Souza?
Gabriel Jesus, Firmino. Jô e Diego Souza, hoje, presente.
Só falar assim.
Vou levar pra tu. Patrick e Diego Souza na frente de jogo, eu acho.
Tá, pra ele tá.
Pode ser, né? Agora é o seguinte, na Copa do Mundo, são 23 convocados, né?
23.
23. É. Eu acho que tem uma posição que ele vê assim, um jogador. Ah, esse jogador aqui consegue jogar tipo Juliano, consegue jogar em Paulinho e em Renato Augusto. Eu acho que ele pega assim, se tiver um Coringa a mais, é um jogador que faz outra posição, outra... Ele coloca mais um no ataque.
E também a possibilidade de trocar de esquema. Sim.
É, na hora lá.
É, tem...
Entendeu? Tem eu tempo acho a que Copa, talvez né? Vai que sobe uma vaguinha assim de Coringa, vai que vai...
Rogério.
O... Rogério.
Que Rogério?
Não, Diego Souza, é teu codão.
Eu não acertei, tu que caiu isso também.
É teu codão, é teu codão.
É, não, mas a vaga... É, tipo, o Diego Souza tá aí, pô. Tem que jogar bola pra voltar, né?
É,
e Diego e Lucas Lima tem que jogar muito mais bola pra ser convocado, né? Porque eles nunca foram, né? Assim, ultimamente, né?
Eliminatória. Só que eu acho que o filtro do Diego Souza é mais fechado, o filtro. Assim,
é
uma vaga só, sabe?
E esse ataque aí, tipo, com o Tyson, fica
meio. É, Tyson né?
Eu não nem vi a explicação dele em convocar o Tyson, só vi a explicação de convocar o Rodrigo Caio.
Agora, eu posso dizer um nome aqui que vai.
Ah, velho, tenho medo desse nome.
Pra que você pegue o João Paulo.
Não, é um atacante agora. Que talvez poderia ter chance na seleção.
Tenso.
Quem você imaginaria que eu ia falar agora?
Agora. Rapaz, bicho, por que eu não pensei nesse bicho antes? Dudu?
Não, pô.
Mas o Dudu tem vaga. Dudu tem.
Dudu já foi chamado.
Já foi chamado.
Eu acho que Dudu é um cara.
Pra Tyson.
Eu acho que não só pra Tyson, mas também pra
Luan?
Pensar Luan. Ou Dudu ou Luan.
Pronto, vou dizer mais. Se eu tirasse o Luan pra botar Dudu.
Era. Boa,
gostei. Se eu tirasse o Luan pra botar Dudu.
Mas não é sacando que eu pensei.
Pronto,
eu pensei no centroavante.
Centroavante joga onde? Logo.
Centroavante, eu
acho que centroavante que tem potencial.
Se tu dizer,
já teve na Europa.
Se tu dizer,
eu
ficar muito
feliz. Eu acho que talvez ele exploda, velho.
Ah, não, velho.
Quem?
Não é culpa de Dudu, não, né?
É.
Não, velho.
É, cara.
Tem que rebolar, velho. Tem que rebolar, velho.
Vai, próxima pauta.
Tem que rebolar.
Pelo amor de Deus. Não, pô, é porque.
Não, assim, beleza. Tem potencial, tem, mas tem que rebolar. Tem que mostrar serviço. Não mostrou ainda, não.
Agora é o seguinte, ele teve poucos jogos.
Teve.
Eu acho que é brigador pra cacete.
Não, beleza.
Não, olha. É a Copa do Mundo é ano que vem ainda. É. Mas já é ano que vem. Faz ontem que a gente tava na Carnivaldo e o Brasil perdeu
7-1.
E a gente bebeu muito.
Jô não foi nem convocado ainda. Jô tá rolando muito mais bola que dele.
Não, tá.
Aí, mostrou muito mais coisa esse ano do que dele.
Porque pelo. É, eu acho que
sim. Mas deve chegar agora, agora.
Deve ser pior que o João Paulo, eu acho.
Não,
mas calma aí. Eu pensei num cara assim.
O Tite.
Calma aí.
O Tite tem.
O Tite.
O Tite deve ter um radar, assim, né? De jogadores e tal. E deve ter aquela galera que já foi convocada. Essa galera que é sempre convocada. E tá no olhar dele, né?
Sim.
A gente sabe quem é os caras e tal.
Como são convocados. Verdade.
É, tipo, a gente falou do jogo mesmo que tá jogando muito, eu acho, o jogo. Tá, brasileiro. E, tipo, nem chega perto de ser convocado, entendeu? Nunca foi convocado pro Tite, né?
É, mas se ele continuar assim, bem e tal. Se ele for convocado, agora tem aquele perigo, né? É convocado e já vai pra seleção, já vai pra Copa. Porque tá assim, você continua assim, Jô. Continua assim, gol. Libertadores ano que vem, gol, daqui a pouco, oxi, Copa.
O Brasil mesmo que não teve uns testes que seria a Copa das Confederações. Então, não, cara, teve esse ano.
Acho bom.
É, acho até ótimo. Bom pra ver.
Mas perdeu umas duas Copas.
Meu amigo, o Brasil é campeão quando não joga a Copa das Confederações.
Kaká.
Não joga.
Kaká. Acabou a carreira por causa da Confederações de 2013.
Escuta.
Quem tem Tata Pubis não tratou, depois o Kaká nunca mais foi mesmo.
Aí o Brasil
2009, aliás.
Não teve Copa das Confederações, vai ter eliminatória, que já acabou esse ano, no final do ano, e depois só amistoso.
Sim,
tá bom. Tu falasse aí de um cara que do nada foi pra seleção, acabou de falar. É do nada do Libanho. Grafite. Entrou um jogo, foi preparatório. Entrou, deu um passo pra Robinho fazer um gol, deu um passo calcanhar. Quando eu vi o pai, lá no Libanho, na Copa do Mundo.
Eu acho que foi momento, mais momento aqui na galera.
Rapaz, eu não sei o que foi, não.
Às vezes assim, tem um treinador, tem um deslumbre, vê,
era
sonha.
Era Dunga.
Sonha, eu acho que era sonha, deslumbre. Tipo assim, aí viu, o cara entrou bem, aí tipo, tô na dúvida. Daqui a pouco chega outro filme, parece ele,
É isso.
Parece que ele, a dúvida que ele tinha. Os dois jogadores que tinham dúvida. Ficou muito pra trás. Tanta dúvida que os dois jogadores
agora, assim, perdeu. De centroavante. Mas
chegou louco com ele.
Na época falasse muito de Neymar também. Pô, eu levaria Neymar. Mas, percebo centroavante em reserva, a Luiz Fabiano na época. E era Jô. Era Jô não, pô. Era Adriano, no caso.
Sim.
E Adriano, acho que ele não escolheu Adriano, ficou de sinuca de bico. Quem? Ah, o Negão. Vou chamar o Negão. Aí chamou.
Eu acho que a gente comentou muito já sobre a convocação. E fechou tudo.
Mas foi divertido. Primeira vez que a gente fala da seleção.
É, foi bom. Foi um assunto legal, né?
E uma seleção divertida de se falar.
Toda vez que tiver convocação, a gente vai pontuar a convocação.
Sim, depende. Se for depende. Legal de falar.
Essa foi importante porque Tite colocou como simulador na Copa do Mundo.
E vai demorar pra ter outras eliminatórias. Vai ter jogo agora em setembro.
Se for pra pegar a Austrália, tu fala de Diego Souza, se tu quiser. Mas pra... Convocar essa convocação, não fala, não.
É verdade.
Pegar os treinos.
Não vai falar, não.
É porque o assunto da semana foi a convocação.
Foi a convocação. Sim, tá, quando for para a eliminatória. Mas enfim,
em off. Mas se uma semana assim, mais ou menos assim, tiver uma convocação bacaninha, quem sabe? Pode ser de novo.
Em off discutiremos.
Mas ele só foi convocar para a eliminatória também já.
Sim, beleza.
Sim, pô. Então tudo bem. Depois, é massa. Ele como é o Felipe, pai, massa. Tô brincando, galera. O curto, né? A galera diz. Olha.
Não me. Não, é a parte do futebol que não me interessa muito.
Não me chama.
Cadê Roberto, hein?
Que Roberto?
E lateral do Santa.
Tava no Campinu. Um dia desse.
Campinu, gravamos vídeo e tudo mais. Resenha, porra.
É, eu tô vendo a parte do futebol que não me interessa muito, não.
É que a galera.
Isso rodou em muitos grupos por aí, Twitter, mas não é uma coisa aqui.
É, besteira. A gente brinca aqui, mas é uma brincadeira.
E agora? Não tem muita importância. Eu não sei nem a origem daquilo ali. Você levou o ganho mesmo, você nem se
negociou. É resenha. Também o cara inventa tudo. Tipo assim, um mentiroso aqui, inventa o negócio. Aí o outro acha engraçado, riu, pegou lá, pronto, fodeu. É aquela mentira pro resto da vida. Pronto, nem acabou.
Tem gente que eu sou gordo, mas só um posto do povo.
É. Então. Verdade.
São falso magro.
Verdade. Verdade. A balança diz isso.
Eu tô sendo o contrato agora, tô dizendo uma mentira pra tu não acreditar, pô.
Verdade. Olha, pronto. Fechamos. O assunto, convocação da seleção brasileira. E estamos ao final de mais um episódio do nosso podcast 90+3. E agora vai ter o momento 90+3, que é um número que eu pesquisei. Eu vou dizer um número agora. Talvez vocês vão adivinhar ou não que número é esse. Às vezes eu vou trazer um número doido, às vezes eu vou trazer um número. É um momento 90+3. Eu vou começar a fazer uns testes aqui agora. Como seria o nosso 90+3? Nosso momento mais 3, né? Eu pensei essa semana.
Tô viajando.
Tô com medo.
Eu pensei essa semana em pegar assim. Eu lembro, eu assistia muito esporte interativo naquela época quando começou.
Jogando em casa.
Era muito bom jogar em casa, pô.
Não sei se era bom ou se aí só tinha aquilo. É. Mas que eu gostava.
Eu também gostava muito. Baran e tal, pessoal. Aí Vitor Sérgio Rodrigues. Ele, em algumas transmissões, começou a pegar números loucos. Tipo, era número VSR, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu achei interessante. Eu lembrei essa semana. Aí eu fiz, no momento 90+3, eu vou soltar um número lá. Que os meninos vão tentar adivinhar, assim, rapidamente. Que seria esse número?
Nali?
Douro? 35.
35. Pá.
35.
Diego, gol do meio do Flamengo, 35. A gente falou aqui mais cedo, foi.
É complicado ser primeiro, né? Assim, é o primeiro. Ele não tem exemplos, né? quando tiver exemplo,
mas final. O VS, número VSR também nunca acerta. Nunca acerta.
Não, mas é assim, eu vou trazer alguns números. Esse primeiro número agora não é tão bacana. Mas eu tô com ideias para alguns números.
Vega bugou.
É pra falar uma coisa.
É.
35.
Sabe o que é 35?
Sim,
35. 35 é a quantidade de gols
que
Tyson fez pelo Internacional de ser vendido.
É muito.
Pra onde foi vendido? Pro Shakhtar? Não.
Não.
Foi pro Metalistic.
Donetsk.
Primeiro clube que ele foi na Europa. 35 gols em 3 anos. Que atacantaço.
Fui pra Azevedo. Tipo Azevedo, foi mais assim o esporte, viu?
Mais ou menos isso mesmo, 32.
Esse é o número 34. Do 90 mais 3 de hoje. 35. Só pra tu pensar assim, 35 gols ele fez pelo Internacional. Quando ele estreou na carreira de 2007 até 2010.
É. Tá bom.
Mas vazia,
gostei.
Tá
gostei, gostei, gostei.
Pronto. Pronto. Vamos. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast pelo 90 mais 3. Vamos deixando seu tchau. Eu estive aqui no, numa noite.
Faz tempo.
Uma noite legal.
Foi muito tempo.
A gente chegou cedo, Vicente. Chegou cedo. Foi uma noite legal, assim, de muitos momentos diferentes.
Eu tô falando desde a 9. Eu tô falando aqui no
Planeta. Verdade, verdade. E aí, Pedro Neto, como. Temos um pequeno assunto no finalzinho aqui do nosso podcast que a gente pode tratar. Que foi agorinha que aconteceu. Dois assuntos rapidinho, que pode ser um. E eu te pergunto diretamente a você, Pedro. Neymar, hoje, jogou muito pelo PSG. Tentou muito, se esforçou, conseguiu fazer o gol, assistência.
Foi premiado com gol.
Foi premiado com gol, um gol, assistência. E o Barcelona que perdeu. O Barcelona hoje sentiu a falta de Neymar ou o Real Madrid está muito superior ao Barcelona?
Eu acho que um pouco dos dois. Vou ficar no muro aqui. O Real Madrid está superando o Barcelona. Venceu, foi melhor no jogo. Neymar é muito difícil. Porque Neymar é aquele cara que trabalha com o imponderável. É o cara que não tem como saber o que ele faz no jogo. É um jogador que tira a coisa da cartola. E poderia tirar a coisa da cartola hoje. E fazer o Barcelona até sair com a vitória, como já fez algumas vezes. Só que está muito no começo o Barcelona. Eu acho que, até pelo reserva dele, Denis Suárez, que Neymar é muito melhor que Denis Suárez.
Eu acho o seguinte, o Barcelona, não sei não, viu? Talvez chegue o Felipe Coutinho. Tipo, tá forçando muito o Felipe Coutinho. Eu acho que o Felipe Coutinho é outra característica do Neymar. Seria um meia jogando aberto. Neymar é um atacante jogando aberto.
Neymar
é mais
rodou que o Felipe Coutinho.
Sim, mas aí é outra característica. Seria um cara mais chute fora da área, de mais assistência do que Neymar, que é o drible e o gol.
Mas eu não consigo ver alguma reposição melhor que o Felipe Coutinho hoje.
Sim, tudo bem, tudo bem. Mas assim, já é outra característica e mudaria um pouco a taxa do Barcelona. Eu acho que é
também acho, mudaria
o Barcelona. É uma boa saída pro Barcelona. Porque também aí viríamos mais Messi e Suárez atacantes.
Eu vou falar de Suárez aqui, viu? Grande jogador. Agora... De um tempo pra cá, ele virou mais brigador do que craque. Continua sendo muito técnico, mas aqui aquela magia. Eu não consigo ver de novo ele fazer o que fez com o Davi Luiz, aquele bastante PSG. Aquele rolinho nas pernas, aquela bola colocada. Eu não vejo mais ele fazendo aquilo. Eu vejo muita disposição dele, muita briga. É um grande jogador. Mas aquela magia, aquela coisa que eu falei agora há pouco do Neymar, de tirar o coelho da cartola. Eu não consigo. Suárez não faz isso há um certo tempo. E Messi Suárez ia ficar sobrecarregado. O Barcelona deixou de ser o melhor ataque do mundo, hoje já é o Real Madrid, o adversário de hoje. Já a dúvida é se o do PSG é melhor, porque Di Maria
acabou. Papai Cris jogou muito, né? Papai Cris jogou pra cacete.
Não, Papai Cris decidiu o jogo. Ele não fez uma grande parte assim, não, mas é o que cabe a ele.
Mas é.
Foi o nome do jogo. Teve até um momento assim que eu acho hoje que chama o melhor do mundo, apesar de esperar mais de Messi, mas hoje é Cristiano, não tem como dizer que é outro. Só que ele pegou duas, três bolas assim, que ele perde do meio campo pra trás, ele parece um jogador. Bonzinho, bom jogador só. Que agora na hora do gol ele mostra todo o repertório dele.
E eu digo mais, eu acho que sim, o Real Madrid tá muito superior ao Barcelona em coletivo. E digo mais, o Real Madrid não é só mais Cristiano Ronaldo mais 10.
Não é.
E se Cristiano Ronaldo não jogar, o Real Madrid
tem a mesma força sem Cristiano Ronaldo. Aí
tava,
com...
Aí tava até discutindo aqui em off.
É mais letal com o Cristiano Ronaldo.
É claro, o melhor do mundo, pô.
Sim.
Agora, você tá discutindo até aqui em off um pouco antes, há muito tempo atrás, se houve alguma hora que o Barcelona não teve tanta dependência, dependeu tão pouco de Messi como o Real Madrid depende de Cristiano Ronaldo. Eu acho que Barcelona e Real Madrid, o Barcelona força completa, o Real Madrid sem Cristiano, ainda o duelo é qualitário. Ainda acho que ainda é. Um duelo igual.
Como é?
O Barcelona completo e o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, acho que ainda é um duelo igual.
E pendendo pro lado do Real Madrid. Hoje.
Talvez.
Hoje, em campo.
No Campinho, não sei.
Meu amigo.
Mas em campo neutro era Real Madrid. No Campinho é 50-50.
Sim, sim. Eu acho que o Real Madrid hoje tá muito superior, bicho. Eu acho assim, é... Eu lembro assim, quando o Real Madrid ficou um tempo sem ganhar nada, e o Barcelona tava muito bem com Xavi e Iniesta, e dominou bastante, e agora assim, o ataque mudava bastante.
O ataque era muito baseado em Messi.
Era Messi e mais dois, e mudava bastante, assim.
O Sanches foi pra lá, bom jogador, mas não
tinha da liga. Tinha o tempo que era Villa e tal.
Teve mas o tempo que era Telho e Cuenca, porra, da base. Jogava, um dos dois era titular. Era, pô.
Quem?
Telho, não lembro. Telho e Cuenca jogaram.
Telho.
Telho e Cuenca, Pedro também.
Sim,
Pedro também.
Mas, assim, era só Messi. É, mas aí o Barcelona realmente era melhor que o Real Madrid naquela época.
Esses cabos que eu tô falando ganhava apesar desses.
É verdade.
Apesar desses.
Verdade, é porque o meio campo dominava muito. Xavi Messi jogando muito e Messi.
No auge, pô.
Tava Xavi Messi no auge e Messi, que era Messi, né?
E Guardiola também.
Sim, fazia o time.
Com dois, três passos acima de todos os treinadores do mundo.
Verdade, que é o técnico do Barcelona.
Hoje é o Valverde, o Bilbao, que também tá muito no começo do trabalho, sabe? É muito difícil analisar agora no dia de hoje o Real Madrid.
Tem a pancada de ter perdido Neymar
agora. É assim, eu acho que o Real Madrid vai agora ter um domínio parecido com o que o Barcelona teve quando tava na fase Xavi, Iniesta e Messi. Quando tocava muito ataque, o treinador era Guardiola, entendeu? Eu acho que vai passar por isso agora. Agora o favorito nos clássicos é o Real Madrid.
O Real Madrid.
Eu acho que tá dominando. Tão dominante tão quanto aquele outro.
Agora sim, há um ano e meio atrás também aconteceu de o Real Madrid não tinha se encaixado ainda com o Zidane, até Casemiro tava começando a entrar, o Barcelona vinha de 39 jogos sem perder, no meio da temporada isso, o Real Madrid vai ver se o Barcelona no Camp Nou e muda tudo, o Real Madrid é campeão da Champions League.
Mas já veio uma decadência do Barcelona, já era.
Não, ele tava 39 jogos sem perder.
Sim, mas já era uma decadência em campo.
Eu acho que a decadência veio mais esse ano, aquele ano era um bom time. E tava e o MSN tava no auge. Isso pode acontecer durante esse ano. Porque o Barcelona tem bola pra isso. Agora eu vejo hoje o Real Madrid bem acima do Barcelona.
O Zidane já ganhou duas ligas de campeão pelo Real Madrid.
Com 20 meses de trabalho. Tá aqui,
pariu. Gigante, pai.
Gigante. Eu acho campeão que o Real Madrid tá tão dominante quanto aquele Barcelona.
Inclusive, hoje o jogo foi 3-1. O Barcelona podia ter virado o jogo, verdade. Mas assim, o gol do Barcelona foi um pênalti que não aconteceu em Suárez. Pênalti Mandrake, Suárez mais uma vez cavou. Se ele é gênio, meu amigo. O Barcelona converteu. Daí teve até o momento de que parecia que a virada no contra-ataque. Cristiano na arte fazer gol. É gigante. Quatro toques na bola. A bola vem no tijolo e mata no peito. Solta no pé de... Esqueci o nome do jogador agora, que dá pra ele.
Isco.
Isco, ele recebe, domina, dá tapa e chuta no ângulo, um golaço. Ele tá numa fase... não pode dar um sentimento pra ele. Uma folha de papel é um latifúndio.
É um jogadoraço mesmo. Tá, é muito letal desse
jogo. Muito letal.
É, fechando o podcast. Vamos acabar logo que tá tarde.
Tá tarde. A gente tá cansado.
E acordar cedo amanhã é complicado. Valeu, galera. Fechando o podcast.
O cheiro.
Cheiro. Falou. Cheiro do gordo. Gourmado.